Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo ao Cinema Rapadura do Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes impactantes que a gente não quer ver nunca mais. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Júlio de Filho, o capítulo negro lá de Yu Yu Hakusho conta nesse negócio aqui?
Não sei. Rogério Montanari.
E Vingadores Ultimato também conta?
Poderia entrar, hein? Foi impactante, não. E eu não vi. Mas eu quero ver de novo, eu só não vi, né? Então acho que não entra. Catiuxa Marcelo.
Juro, eu que sou conhecido como uma pessoa que chora muito e que até gosta de chorar, quero dizer que com esses filmes, não quero chorar mais. Bastou.
Muito bem. É bom, né? Porque a gente tem aquele negócio, a gente teve a experiência, a gente viu e hoje a gente escolheu não rever nunca mais.
Aqueles filmes,
né? Eles destroçaram a nossa cabeça, nosso emocional, destroçaram tudo.
Amamos e enterramos embaixo da terra, vai lá e vai ficar.
Exatamente, né? Vamos falar sobre alguns desses filmes, temos uma lista aqui absurda, né? Vamos conversar assim, sobre vários filmes que se enquadram nesse perfil. A gente pede, inclusive, a sua participação nas redes sociais, lá no Twitter, no @rapadura, lá no Instagram, no @cinemacomrapadura. A gente quer saber qual filme que você assistiu e você saiu despedaçado, sabe? Você diz assim, meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Um trator passou por cima de mim por causa desse filme. Todo mundo já assistiu um filme assim, né? Não tem ninguém que passou despercebido nesse rolê. Obviamente, se você já viu alguns filmes, pode enquadrar a série também, tá? Coloca a série também no meio aí, porque tem gente que assiste algumas séries aí e sai despedaçado, né? E não quer assistir. Sabe quando você vê um trecho assim, diz assim, até um calafrio assim, meu Deus, não quer nem ver. Esse é o tema desse podcast. Mas antes, vamos nostalgiar um pouquinho e entrar no quadro de mesa, que a gente tem um recadinho especial. Solta a vinheta clássica.
E-mails.
Olha só, abrimos aqui o quadro especial de e-mails. Quem tava com saudade desse quadro clássico do Rapadura Cast? Quadro antigo, porque nós vamos fazer um bloco, um conteúdo especial. Não é só uma propaganda, não é só uma publicidade aqui. Nós vamos divulgar o grande lançamento do Amazon Prime Video, a série Dom, dirigida pelo Breno Silveira, exatamente o cara que fez as biografias mais fantásticas dos últimos anos, como Dois Filhos de Francisco, como Gonzaga de Pai para Filho. Catiuxa Barcelos e Rogério Montanari entrevistaram Breno Silveira e ele deu alguns detalhes sobre essa série Dom, que você pode assistir diretamente no Amazon Prime Video, indo lá direto, baixando o aplicativo ou clicando aqui no link que tem na postagem desse podcast. Manda ver, Cátia e Rogério.
Você sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra, ou aqui. Olha. Olha, porra, presta atenção. Tá vendo?
Eu lutei contra a cocaína minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim.
É ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
Eu sou policial! O que é que tu quer, caralho? Eu quero meu filho! Eu só quero o Pedro!
Tá fazendo aqui, pai? Vai embora, porra, eu tô bem!
Eu não vou embora sem você!
Vai embora, pai! Não, 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 não!
Pedro!
Breno, seja muito bem-vindo ao Rapadura Cast. Como eu falei, é assim, uma honra imensa te receber. Todo mundo é muito teu fã por aqui. Assim, que momento incrível.
Prazer é meu de estar aqui com vocês. Tô sentindo que a série tá indo forte, né?
Não é pouco não, viu? O pessoal aqui do Rapadura curtiu demais. Tanto que a nossa crítica aqui no site deu nota 10 pra série, só isso.
Eu li. Muito obrigado. Honrado.
Breno, o que eu queria saber é de onde é que veio a ideia para essa série, e eu acho que principalmente também como é que foi o processo de colocar ela aí no ar.
É, na verdade a ideia dessa série começou com o próprio Vitor, né, o próprio pai do Dom. Ele me visitou há 12 anos atrás, e naquela época ele estava muito mexido ainda. E ele falou, eu tenho que te contar essa história. É, foi engraçado até, porque ele, na verdade, ele foi para a conspiração e ficou no hall lá de entrada e querendo falar comigo. Eu falei, não tô com tempo, tô enrolado. E alguém falou, olha só, ele falou que vai ficar a tarde inteira aqui até você descer. Eu falei, o quê? E ele falou, olha, eu acho que é pior que isso, porque pela jaqueta dele preta e os óculos de Ray-Ban, eu acho que ele é cana, é melhor você descer. Foi assim que eu conheci o Vitor. E quando ele começou a contar aquela história absurda, louca e doida, foi um processo muito difícil para mim, porque era muita história, ele não parava de contar, e depois a gente acabou brigando, porque o Vitor era uma pessoa muito destemperada, muito, muito, muito complicada. E eu acabei aproximando ele do Tony Bellotto, que escreveu um livro, e depois do livro pronto, eu falei, Vitor, agora a gente pode voltar a conversar para pensar e transformar todas essas histórias numa série, né? Mas ele acompanhou tudo, e foi muito louco, porque quando ele soube que ia virar finalmente uma série, ele ficou muito emocionado e muito feliz, porque ele dizia que tudo que ele queria é que a história tivesse um lado humano que os jornais não contaram, a mídia não contou. E eu entrei nessa missão de tentar transformar isso numa história humana. Eu espero que eu tenha conseguido.
E assim, não por acaso, né? Que foi tão emocionante assim, porque acho que muitas pessoas, quando elas escutarem um pouco sobre a série, elas vão imaginar que é uma série sobre tráfico de drogas, com quadrilha, tiroteio, mas na verdade a série é muito mais do que isso. Eu acho que o centro emocional dessa série, na verdade, é a relação entre esse pai e esse filho, que é, assim, angustiante, ela é dolorosa, você vê a dificuldade e, ao mesmo tempo, a luta incessante desse pai para conseguir salvar a vida do filho dele, para ter o filho dele bem, mas, ao mesmo tempo, essa sensação claustrofóbica de como que você faz isso acontecer, né? E eu queria saber se você acha que esse é o grande diferencial da série e o que mais que as pessoas podem esperar de diferente aí quando elas forem assistir Dom no Amazon Prime Video.
Eu acho que a gente está vivendo um boom de séries, né, que falam do problema da droga, né? Séries sobre o narcotráfico, eu acho que tem muita série sobre isso, e eu tinha medo no começo de fazer uma série que se repetisse, mas o que essa série tem de diferente realmente é o drama humano, né? Assim, é você tentar entender por dentro, né, dessa família, o que que a droga causou. Era muito difícil ver o Vitor, ele se sentia derrotado pela droga em todos os aspectos da vida dele, né? Porque a droga era uma coisa que ele tinha combatido como policial, e ainda por cima ele viu o filho entrar nas drogas e acabou com a família, né? Essa que é a verdade, né? Assim, então, eu acho que o que tem de diferencial é que eu tinha visto uma história humana, um drama humano por trás dessa confusão de droga. Eu acho que a gente, o Dom, a gente se sente mais perto de entender o que realmente a droga causa, sem a coisa da glamorização, sem tudo. É lógico que tem tudo isso um pouco na série, mas você vai entendendo que o problema é muito maior. E você vai entendendo através de duas histórias, de dois personagens muito humanos, né, que tem todos os seus defeitos, tem todos os seus erros, mas eles estão tentando, eles são mais parecidos com a gente consegue se ver melhor, a gente consegue entender melhor. Eu também queria explicar um pouco o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que a gente viu em Cidade de Deus, em Tropa de Elite, que na verdade é um reflexo do Rio, o Rio de Janeiro é um reflexo também, ele se reflete no Brasil, né? E eu falei, como é que essa história andou? Onde foi que a gente entortou? Então, o Vitor era uma testemunha do começo da virada do Rio de Janeiro, né? Porque ele estava lá nadando no mar do Rio de Janeiro quando achou aquele corpo, quando a droga caiu na cabeça dele, quando ele foi para a favela. Então, ele viu, de certa forma, essa violência aumentar. E para mim, ele era uma espécie de testemunha da onde, né, a gente começou a entortar, da onde esse dinheiro da droga começou a corromper a nossa polícia, começou a aumentar esse índice de violência, começou a entortar não só a nossa cidade, como a família dele. Então, era um depoimento muito contundente. Era difícil não fazer aquela história, né?
É você mostrar a intimidade do processo, né? É você mostrar como que ele realmente funciona e você se colocar nesse lugar e pensar, putz, e se fosse comigo, assim, né? Fica mais fácil e mais impactante quando você tá assistindo.
Assim, dentro do meu trabalho, eu nunca quis só essa coisa do policial, não faz muito, né, não é muito do meu trabalho, né? Eu gosto de falar de relações, de laços, e quando eu entrei nesse problema, o que mais me atraiu na história é que aqueles loucos, os dois, né, são personagens onde você vai descobrindo as camadas, e são personagens diferentes do que eu já retratei, né? Porque é muito fácil fazer um cantor, né? Assim, você tem tudo de bom, né? No caso dos filhos, do Gonzaga, e agora fazer a história de dois personagens muito difíceis de entender, eu acho que o bonito é você ir dando para o público que eles são igual a nós, né? Eles não chegaram àquela situação porque são maus, né? Não é o preto e branco, a vida não é preto e branco. Eles chegaram àquela situação porque, né, a vida foi empurrando eles para isso, né? Eles são dois seres humanos que sofreram com a droga, cada um do seu jeito, e quanto mais perto a gente chega, né, dessa luta que os dois travaram, a gente começa a perdoar os erros, né, a entender, a se colocar no lugar deles, a se emocionar com eles, a entender todas as dificuldades que eles passaram. Isso humaniza muito, né?
Breno, quando você fala que é fácil fazer filme de cantor...
Não, é
fácil se você for o Breno Silveira, né, cara? Porque tu é muito humilde, eu fico...
Achei também, viu? Achei humilde demais, que é o talento.
Porque eu acho que não é que é fácil fazer filme de cantor, eu tô dizendo é fácil fazer filmes de personagens mais iluminados, mais seres do bem. Esses dois, eu peguei duas pessoas que são moedas ao avesso, né? Eu tô falando de um bandido, né, que chegou, né, a atos muito complicados. Hoje a gente recebeu a notícia que ela já é a maior série de maior audiência da Amazon no Brasil, né? Ela passou todas as gringas, né? O que é muito legal, é muito bacana a gente poder fazer isso com conteúdo nacional, com histórias nacionais, fazer bem feito, né? A gente não precisa ficar dependente de séries americanas ou, né, estrangeiras para viver e a gente tem que se orgulhar das nossas histórias e fazer direito.
Sim.
Na verdade, eu acho que essa série vai ser muito forte lá fora. Acho que ela é, assim...
Parece que tá indo muito bem também. É outro...
Aí, tá vendo?
Eu acho que vai pegar, assim, uma atração grande. De verdade.
Mas deixa eu ir lá para minhas duas perguntas, senão...
Tá. Não.
Vamos lá. A primeira é o seguinte, se você sempre... você sempre imaginou como uma série, porque... Já era muita história para colocar num filme, por exemplo. E também, a questão é a seguinte. Você é nada mais, nada menos do que o diretor de Dois Filhos de Francisco, de Gonzaga. Pelo menos na nossa opinião aqui, talvez sejam as mais, sei lá, bonitas, impactantes biografias do cinema nacional, assim. E aí, você tem essa intimidade com as biografias, né? Da onde vem isso? Da onde você vem essa história de criar biografias e biografias que... não passam em branco, a gente fica lembrando delas para sempre. Eu acho que esses três casos são muito... Apesar do Dom não ser exatamente uma biografia, mas é baseado em fatos reais.
Totalmente. De certa forma, uma biografia, porque é a história que o Vitor queria contar. Ele não só queria contar, como ele também escreveu livros, né? E por isso que eu boto ele escrevendo, porque é a história que ele passou para mim. Não foi uma história que eu inventei. Então, é a biografia dele, né? Talvez menos do Dom e mais dele, né?
Uhum.
Desculpa,
Não, não. E aí, a pergunta é que é o seguinte. Tem alguma biografia pro cinema, alguma coisa? Existe alguma... Alguma surpresa aí que a gente não tá sabendo? Não. Tem alguma produção?
Eu tô já há mais de 3 anos, né, conversando com o Roberto, né, com o Roberto Carlos, assim, a gente vai fazer um dia essa biografia, né, estamos conversando e eu tenho um prazer imenso, né, foi um convite dele de escutar todas as histórias, de saber agora o porquê de várias músicas, né, muito legal. Eu sempre achei o Roberto uma força, né, uma coisa que, de comunicação muito grande, uma memória emotiva do Brasil como ninguém fez, né, o cara que fala de amor o tempo inteiro, e ele me chamou, eu tô muito honrado, mas é um trabalho, como vocês estão vendo, longo, até até entender a vida inteira, até, né, costurar isso tudo. E... Mas tem sido um prazer. Então, eu vou estar, de certa forma, esperando a hora que isso vai acontecer. Porque é o que eu te falei, assim, o roteiro ele leva muito tempo para ficar bom. Eu acho que todos os meus trabalhos, né? Vocês estão vendo que Dom, por acaso, não nasceu da noite para o dia. Está há 12 anos comigo, né? O Dois Filhos foram 3 anos. O Gonzaga foram 7 anos quando eu recebi aquelas fitas. Então, acho que existe não é um segredo aí, mas existe uma dedicação à história até que ela fique no ponto para ser filmada. É que eu acho que muita gente apressa, né? Eu acho que o roteiro é a grande alma. Você entender, depois de muito e muito trabalho, quais são as cenas importantes que você tem que filmar, como você quer fazer elas, né? Qual é a ordem emocional que você quer fazer no seu roteiro, como você quer misturar, né? No Dom tem muito isso, eu misturo muitas camadas para poder explicar ao Vitor.
Uhum.
Então, assim, a outra pergunta que você me falou, que foi sobre o... Você falou alguma coisa que eu achei que era muito procedente. Ah, se dava...
Não, dá certo. Se dava... Se era um filme, você tinha pensado em fazer um filme ou já uma série direta?
Não. A primeira vez que eu escrevi ele com o Tony Bellotto, acho que fazendo 7 anos, a gente chegou a um roteiro, eu e o Tony Bellotto, um roteiro da história do Vitor, né? Mas, assim, não caberia de jeito nenhum num filme, porque a série tem essa possibilidade de você, né, ir abrindo a infância, ir abrindo o passado, ir abrindo, né, o presente de um, o presente de outro. Um filme não caberia tanta história. Graças a Deus ela virou série, porque o filme ia perder muito. Essa história não teria o tamanho que ela tem. Eu dou graças a Deus que a gente não tenha feito o filme há 7 anos atrás.
Foi do jeito certo, no final das contas, né? Tinha que ser assim. Principalmente para um... Para um, assim, personagens tão complexos e, como tu falou, assim, que demoram tanto pra gente conseguir se colocar naquele lugar, lógico, conseguir se ver ali. Acho que a pressa do filme realmente acabaria perdendo muito da história. Então, que bom. Que bom que a gente acabou aqui com o Dono, Amazon Prime Video, que tá todo mundo amando. Não tem como não amar, assim, sério. Que trabalho, que qualidade. Parabéns, de verdade, parabéns. Parabéns mais uma vez. Você conseguiu surpreender ninguém, né? Porque todo mundo já sabia que ia conseguir também.
Não, mas assim, o Dom eu vejo como uma obra mais complexa da minha carreira, não tenho dúvida nenhuma, porque eram muitos tempos diferentes, né? Você vê, então, que eu pulo de várias épocas, assim, era um quebra-cabeça tão gigantesco de botar essas duas vidas no papel e encaixar todas essas épocas e trabalhar com tantos atores, 170 locações. Eu acho que são quase 160 atores com fala. Era uma coisa para botar. Eram duas favelas de épocas diferentes. Ainda tinha o pepino, assim, que todos os personagens eles existiam nos anos 70 e eles existiam nos anos 2000, mas eram feitos por atores diferentes.
Exatamente.
Então, manter a continuidade disso tudo, fazer isso tudo funcionar, assim, eu acho que eu precisei fazer todas as minhas obras antes para chegar nesse ponto. Eu entendo que só hoje eu conseguiria realmente contar essa história. Há 12 anos atrás eu não conseguiria, de verdade. Então, eu tô muito orgulhoso que ela tenha funcionado, tô orgulhoso que ela faça a ponte com o público. Sempre foi uma necessidade minha de fazer ponte com o público brasileiro. Eu acho que a gente tem que sempre lutar, né, pelas nossas histórias e entender que o Brasil tem histórias lindas para contar e fortes e que, se Deus quiser, podem viajar para o mundo também.
Vão viajar com toda certeza e, assim, sorte é nossa de ter uma produção nesse nível aí para chamar de nossa. Que legal. Que legal ter nossas histórias apresentadas desse jeito. Parabéns de novo.
Parabéns,
e assim, Brenna. Muito, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente de novo. É uma honra. Muito feliz.
É uma honra lascada. Você não tem noção. É uma honra lascada.
Demais.
Demais mesmo.
Quando quiserem, já tem meu contato.
Eita, Brenna, agora tu se lascou. Porque...
Então, queremos. E Roberto Carlos queremos também.
Tá bom.
Já avisando já.
Anotado aqui, ó. Cobraremos, Brenna. Então, assim,
tá bom,
boa sorte.
Obrigado.
Força aí. Posso dizer que todo o Brasil está esperando a biografia do Roberto, mas posso dizer especialmente que a minha mãe está esperando, ela nem sabe ainda. Mas, ó, vou dizer. Vai ser bom isso.
Tá bom.
É isso, então. Aí, muito, muito obrigada. Prazer.
Valeu, Brenna. Obrigado mesmo, viu?
Vamos nos falar de novo.
Tá bom, quando quiser.
Beleza.
Tchau.
Eu só quero ser feliz.
Bacana essa entrevista, hein? Dom está disponível no Amazon Prime Video com exclusividade desde o dia 4 de junho de 2021. É uma série que tem uma trama inspirada em uma história real, muito famosa nos anos 2000, de uma verdadeira guerra entre pai e filho no mundo do tráfico de drogas e o quanto ela afeta todos à sua volta. Afinal, entre aspas, a maior vítima dessa guerra é a família. A série tem interpretações incríveis de Isabela Santoni, Gabriel Leone e Flávio Tolesani. Fica a dica, acessa o Amazon Prime Video agora, experimenta por 30 dias grátis, dá pra assistir Dom e muito mais conteúdo. É isso, bora pro cast, valeu Amazon Prime Video e vamos lá falar sobre os filmes impactantes da história do cinema, agora aqui no Rapadura Cast.
Sou o Matheus de Taboão da Serra, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Filmes impactantes. Muitos filmes causam impactos, e às vezes impactos diversos, né? Tipo, aquele impacto de que você não quer ver nunca mais, por exemplo. Assistiu uma
Às vezes você ama o filme, você adora, mas olha, eu nunca mais vou conseguir ver esse negócio de novo na minha vida.
Existe um impacto negativo?
Existe.
Claro. Imagine assistir, por exemplo, Little Nick, Um Diabo Diferente, aquele do Adam Sandler. Já é uma tortura assistir uma vez, imagine voltar pra ver de novo.
Esse é um filme que você não tá esperando ser impactado pela qualidade do filme, entendeu?
Não, mas sim, você esperava pelo menos alguma coisa leve, divertida, aí quando você assiste aquela bomba, aí, meu Deus do céu, nunca mais eu quero ver isso.
Mas o que que tu tá querendo dizer com impacto negativo?
Então, eu acho que tem as duas formas, que tem, por exemplo, esse filme é tão ruim que eu não quero ver mais, e às vezes, vamos supor, às vezes você vê um filme que é muito, que você acha que vai ser muito bom, você tem uma expectativa, mas ele é ruim e aí você não quer ver mais de raiva. Tipo, sei lá, um Transformers, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas eu acho que o que a gente se propôs a falar aqui, na verdade, a contar nossas experiências, eu acho, são aqueles filmes que eles te afetam de tal forma, normalmente negativamente, assim, no sentido de que você vai ficar mal, você fica com aquilo remoendo vários dias, e aí você não quer mais ter aquelas sensações de novo, entendeu? É. Por melhor que seja o filme que você assistiu, você não quer mais. Ou às vezes é porque ele é ruim e mesmo assim te afeta de alguma forma, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, né?
Que ele causa uma perturbação, né? Aqui eu procurei aqui o significado de impacto. É uma perturbação. Tem filme, por exemplo, que você tá esperando bastante, Os Hobbits, né? São impactos negativos, né? Você assistiu e fica assim, caraca, que droga, né? Eu vim aqui vestido de Gandalf, né? Terra-média de volta. E aí chega lá.
Ai, tô rindo. Nesse momento, montagens da internet que começam a surgir de Jurandir Filho vestido de Gandalf.
Ai, cara. Você sabe que o terceiro filme do Hobbit é um dos que eu nunca mais assisti. Eu só vi uma vez.
Eu também não.
E nunca mais, mano. Porque você é louco, vou perder quase quatro horas da minha vida. Assistindo aquilo de novo, não tem necessidade.
Não, mas isso aí às vezes é birra, né? Não é muito porque, ai meu Deus, que lixeira, que bosta, não quero ver nunca mais, ai meu Deus, cria essas coisas. Porque a gente assiste um monte de vezes vários filmes ruins e tá suave também.
É porque tem filme ruim que faz bem também, né? Que eu acho que aí é outra coisa, que é o filme que eu sei que é ruim, mas eu vejo repetidas vezes, porque me dá um certo conforto. Aí é outra coisa,
outra pauta.
Outro assunto, exato. Mas eu fico me perguntando se existe um impacto negativo, positivo e negativo. Tipo assim, você vê um filme, ele é tão bom, você não quer mais ver o filme, mas você sai pior dele do que você entrou.
Essa é a nossa pauta, inclusive.
Tem um monte.
Não, você sai pior. Não, eu acho que não. Eu acho que a gente sai triste dos filmes e tal, mas acho que a gente sai melhor, porque a gente passa a olhar aspectos da vida que a gente via antes com certa imaturidade e a gente acaba amadurecendo por causa da história que a gente acabou de assistir. Isso é uma coisa que machuca.
Eu acho que não. Tipo assim, ó.
A não ser que tu já saiu do filme com vontade de roubar.
Mas eu saí de um Velocirioso com vontade de dirigir em alta velocidade.
Isso é verdade. Tem um impacto negativo.
Eu saí de Matrix querendo lutar.
Ou então questionando a realidade, né? Agora, existe o paradoxo da Phoebe, que é aquele filme que, até certo ponto, ele é um feel-good movie, e depois de certo ponto, ele te arranca o coração. Tipo, o Meu Melhor Companheiro, o Old Yeller, que o cachorro tem raiva no final e leva um tiro.
Cara, que desgraça, sinceramente. Eu posso banir aqui filmes de cachorro, vocês acham?
Não pode, não pode, porque faz parte.
Tem um filme de cachorro. Eu tenho um filme de cachorro.
Não quero falar sobre filme de cachorro.
Não pode, não.
Pode falar, sim, pode falar.
Pode falar o filme? Não, mas a gente não vai começar ainda a citar os filmes, né? Porque eu tenho um de cachorro que não dá.
Tem dois de cachorro que são assim, que é o Sempre ao Seu Lado e o Marley e Eu. São dois filmes que você...
Não, esses eu nem vi.
Que você... Ah, então pronto. É o quê?
Esses eu nem vi. Mas porque eu sei que vai me fazer mal. Aí eu
vai
já
mesmo.
Nem vi.
Vai mesmo.
Cara, tu não assistiu Sempre ao Seu Lado, sério.
Eu não assisti nenhum dos dois.
Rogério, o Sempre ao Seu Lado, o cara morre. E o cachorro fica esperando ele por anos na estação de trem.
Eu não tenho condição de chorar agora, sério. Se a gente vai falar desse filme...
Eu não consigo assistir de novo esse filme, cara.
Eu juro pra
consigo.
Você, cara. Eu vou pegar uma dose de cachaça agora, sem sacanagem.
Então pode pegar, porque...
E o Marley, feliz, né? Oi, Wilson, Jennifer Aniston, aí cachorro, não sei o quê. Aí no final, cara, né? Meu Deus, cara.
O Owen Wilson já tem cara de labrador.
Certo,
ele já falou isso nas lives de Loki, ele já tem cara de labrador. Aí tem aquela coisa, o cachorro fazendo as atrapalhadas, fazendo raiva a ele, depois ele vai se afeiçoando e tal e tal. E chega no final, o cachorro fica doente e morre, e ele tem que lá ficar do lado do cachorro morrendo. Gente, isso não é vida, não.
Sem condições, todo mundo que já teve um bicho. Sabe por que, que a gente não pode ver esse tipo de filme? Porque é uma coisa muito próxima da gente. O bichinho vive muito pouco.
É, e tem aqueles lá 10 vidas de um cachorro também, não sei o quê. É, também é a mesma vibe. Eu tenho uma. É, eu tenho um pouco
quatro
de raiva
vidas,
desses
não?
filmes, assim que. É, acho que é quatro vidas de um cachorro. E, mas tem uma continuação também. Não, acho que é quatro vidas de um cachorro. Mas aí tem a continuação dele, que eu não lembro o nome agora.
Quatro vidas de cachorro não é aquele que teve os maltratos no set, não.
Isso. Mas
é pior ainda. Só que depois foi desmentido e disseram que não tinha nada a ver, não sei o que. É uma coisa meio maluca.
Exatamente. E aí teve uma continuação dele também, depois. É, que também, vários cachorros vão morrendo e aí vai continuando na mesma alma e tudo mais. Mas assim, eu tenho um pouco de raiva desses filmes porque são aqueles filmes que, tipo, eles apelam, eles são feitos pra isso, pra você... É, assim, o Marley e Eu, ele é feito exatamente pra isso, que é pra você assistir e no final você se descabelar de chorar e tudo mais. Só que eu, por exemplo, eu tenho um problema muito, muito grande que eu não consigo assistir, é o Meu Cachorro Skip. Porque o Meu Cachorro Skip é um filme, tipo, de adolescente, de criança virando, se tornando adolescente, então tem todas aquelas historinhas de escola e tal, não sei o quê, e aí o final do filme, ele te dá... Eu fico arrepiado de falar sempre que eu falo desse filme. No final, ele te dá um soco, porque... O menino, ele tem um cachorrinho. Então, vai contando as peripécias dele. É um menino que gosta de beisebol.
Não, Jair. Dá spoiler aí, mano.
Não, então não vou dar. Mas o final, ele... Eu não vou falar o que acontece.
Eu só falei do Sempre ao Seu Lado, que é uma história real, tá? E o Marley é o spoiler que todo mundo já sabia, né?
Sim. Mas esse do Cachorro Skip, ele é um filme muito bacaninho, muito divertido, que você não espera que vai acontecer. Eu lembro que uma vez eu tava assistindo em casa, assim, a gente tava todo mundo assistindo, assistindo, assim, o filme, tava passando a sessão da tarde e tal. Aí, de repente, quando foi terminando o filme, assim, aí você começa a olhar de canto de olho, assim, pra cara dessas pessoas, tá todo mundo se segurando, ele tá no... Sabe quando a pessoa tá no limite? De repente, cara, quando acabou o filme, estourou, assim, um choro. Aí eu fui pro banheiro, o outro foi pro quarto, minha mãe foi pra cozinha. Meu, ninguém aguentava, cara, porque é muito triste.
Vocês sabiam que tem uma estátua do Hatchko de verdade, né?
Até
tem,
hoje,
tem,
né?
Tem, tem. Uma estação, né?
Na estação de Shibuya.
Ponto turístico.
E assim, eu quero muito no Japão, sabe? Mas acho que eu vou olhar pro chão quando eu passar por essa estátua. Sacanagem. Vou olhar assim e vou dizer, não tá acontecendo nada. Não vou pensar nos meus gases, não vou pensar nos meus cachorros, não vou pensar em nada. Eu vou só olhar pro chão. Cada azulejo eu vou contar ali.
É engraçado porque tem uma coisa que vai puxando a outra, né? Tipo, vocês lembram de 2002 quando saiu aquele trailer incrível de As Duas Torres? Com a Siqueira. Música Lux Eterna.
Taran, 19 taran, anos taran. Atrás, Siqueira.
Caraca.
Vocês lembram quando saiu o trailer de As Duas Torres? Meu Deus, mano, o trailer é foda.
Aquela seis música, rugas na cara surgiram agora.
Aquela música, inclusive, Siqueira, é fantástica e toca no em alguns outros trailers, inclusive em Lost.
A música se chama Lux Eterna, que vem de Requiem para um Sonho.
Requiem para um Sonho, né?
Do Dario Aronofsky.
Na verdade, ela é uma versão... Da
de
música
Lux Eterna.
É, ela é uma versão mais orquestrada, assim, mais pesada.
Uhum. Isso, é uma versão mais dramática, mais forte, mais épica. Quando eu ouvi a música quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu fiquei, nossa, que música foda, eu preciso ir atrás dessa música e tal. E foi assim que eu descobri Dario Aronofsky, aliás, viu? Uma coisa vai puxando a outra. E aí eu descobri que veio desse filme chamado Requiem para um Sonho. E lá foi. eu assistindo alto dos meus 15 anos, Requiem para um Sonho. E foi um filme que realmente deixou uma marca séria em mim. Guardadas as devidas proporções, Requiem para um Sonho tá para uma geração como Kids tá para uma geração anterior, sabe?
É isso.
Falando da questão do abuso de entorpecentes, não só daqueles os entorpecentes clássicos, mas a gente tá falando também dos remédios para emagrecer, daqueles que são considerados remédios, que você vai no médico e o médico te prescreve e tal. Então, quando você chega no final do filme e vê o que a dependência fez com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas que você tá acompanhando, destruindo literalmente os sonhos e esperanças dela, cara, você ainda tem um twist, você vendo a imaginação final, o sonho final da Ellen Burstyn. Nossa, é um filme que me impactou pra caramba, é um filme que é muito difícil. Eu amo esse filme, eu amo o cinema do Aronofsky. Não tem um filme dele que eu não goste, inclusive Noé. Mas Requiem para um Sonho é um filme difícil de rever.
É muito difícil mesmo. Ele é bem impactante porque o Darren Novsky é muito gráfico, né? Ele coloca... Uhum. Você vê o efeito da droga... Porque normalmente quando a gente vê esses filmes que tem o uso de drogas... E, tipo assim, bate o efeito e acabou. Virou, né? Mudou o tempo. Aqui não. Ele prolonga, né? Pra você ver o real efeito no corpo. Tem umas reviradas de olhos, assim, que você fica assim,
nossa,
caraca.
É assustador isso, cara.
É meio assustador. Não,
todas as vezes que eu vejo difícil. Essas coisas de dependência de drogas, dependência de medicamento, eu fico muito perturbado, assim. É uma coisa que realmente mexe muito negativamente com você. Você sai se sentindo, às vezes, até sujo, assim, do filme, sabe? Se sentindo mal. Nossa.
Além da direção, que é realmente um soco, né? Ele tem, que tem muitas trucagens de vídeos, né, de imagens que ele vai colocando lá e de edição e tudo mais. Ele tem, o elenco tá muito afiado, assim. O elenco tá...
Rogério, o Aronofsky conseguiu tirar uma interpretação incrível do Marlon Wayans.
Pois é, bicho.
Muito bom.
É a melhor interpretação do Marlon Wayans da vida dele. Eu acho que ele nunca mais vai conseguir chegar naquilo.
Tem filmes que causam esse impacto grande, porque talvez você já tenha ouvido falar de alguém dizendo assim, esse filme é pesado, hein? Cuidado aí quando for assistir. E aí você realmente assiste e fica no seu caderninho ali, né? Visto apenas uma vez, né? Que você nunca mais vai... Só que o apenas uma vez negativo, né? Que é aquele assim, não quero nunca mais assistir porque me afetou de alguma forma. Normalmente esses filmes estão em premiações, né? Esses filmes aparecem... Esse ano de 2021 a gente teve exemplos desses tipos de filmes, assim, que você... Cara, eu não me vejo assistindo Meu Pai novamente, por exemplo. Não vejo. Não sei se eu vou me pegar assistindo novamente esse filme. Eu acho pesadíssimo ele. Eu acho que por tratar de uma doença que é tão próxima, né? É tão palpável de ter alguém na família com essa doença. Que vocês assim, cara, pra que eu vou ver isso aqui, cara? Pra me preparar?
Ele isso, é pesado. Né? Porque não tem tanto isso. É porque é tão estranho, gente. Porque assim, a gente ao mesmo tempo se aproxima daquela realidade, então talvez a gente esteja um pouco mais preparado para alguns aspectos dela, mas a gente sabe também que é impossível se preparar. Então, até que ponto aquilo é benéfico para você, sabe? Tudo bem que é benéfico porque você acaba aproveitando uma obra que é, assim, uma obra de mestre, né? Uma coisa incrível, um filme que vai realmente transformar a sua vida, mas acho que você tem que pensar bem se esse é o tipo de transformação que você quer agora e que você tá podendo passar no momento, porque realmente é um impacto que fica. Não é uma coisa que você esquece depois de 6 horas, sabe? É algo que fica voltando.
Ele fica machucando, né? Ele fica te martirizando, porque como... Esse negócio que a gente tá falando, né? Ele é tão impactante, porque tem filmes que você assiste e você sai do cinema, ou você desliga a TV e, cara, o filme apaga. Você diz assim, nem sei... O que foi que eu vi agora? Eu nem sei o que eu vi aqui. Esse não é um filme. O Meu Pai não é esse filme. Você passa um dia, no outro dia você pensa muito sobre ele... E você, meu Deus, é assim, né? Puta, aí você fica... Você começa a se remoer por dentro, né?
É porque ele te coloca numa primeira pessoa, né? Nesse caso. Ele te coloca... E aí você começa a pensar não só nos seus pais ou nos seus familiares ou conhecidos, amigos, mas começa a pensar em você mesmo, né? Cara, imagina você perder a sua própria autonomia, você... A gente vai colecionando durante toda a nossa vida, a gente vai colecionando memórias, a gente vai colecionando experiências, e de repente você vai perdendo tudo, e o pior, você nem percebe que você tá perdendo, né?
É, porque no final das contas é o que a gente tem, né? É tudo que a gente viveu.
Tem aquele filme da Julianne Moore, que também é bem bacana sobre isso, né? Sobre o mal de Alzheimer e tudo mais. Mas ela meio que vai percebendo que ela tá perdendo, né? Ela começa já percebendo que tá perdendo. E é tão desesperador quanto esse. Mas esse daqui, você não percebe que, tipo, logo de cara o cara já perdeu tudo. E ele já não tá, sabe, onde ele pensa que ele tá, o que ele tá fazendo, como ele tá fazendo. Então, é desesperador você imaginar. Você pode estar aí, entendeu?
Rogério, eu acho que os dois são desesperadores, porque o Para Sempre Alice, ele... Você perceber que tá perdendo algo e você não tem controle sobre aquilo.
Sim, também é horrível.
Talvez seja até pior do que você já ter perdido e você não lembrar, simplesmente.
A cena do vídeo que ela faz pra ela mesma, quando ela toca aquele vídeo, é desesperador.
Filme de doença, normalmente é isso, né? Filme que fala sobre alguma condição, alguma doença, ele sempre deixa esse impacto, né? Esse peso grande, né?
É que a diferença dos dois filmes é que é o seguinte, que o Para Sempre Alice, você sabe o que tá acontecendo com ela, você sabe, e aí você se desespera porque você vê ela fazendo coisas pra tentar diminuir o impacto disso e ela não consegue, depois lá na frente, resolver. Tudo que ela faz parece que não dá jeito. Mas aqui no Anthony Hopkins, no Meu Pai, você vai vendo que ele mal percebe o que tá... E você também não sabe, porque você tá passando isso junto com ele. Você já não... Você mesmo, em algum momento, fala... Mas peraí, essa atriz não era a filha dele? Mas esse cara... O que esse cara tá fazendo? Por que esse cara tá maltratando o sogro? E você vai se perdendo junto com ele. Então, você começa a se imaginar nessa situação, né? Quando você tá vendo do caso do Simplesmente Alice... Você tá vendo, você tá testemunhando aquilo que ela tá passando, mas você não tá vivendo junto, né? Uhum. Eu acho que por isso que o Meu Pai, ele te deixa com mais mal-estar, sabe? Porque você fala, cara, se isso acontecer comigo, vai ser muito desesperador, sabe?
É porque você se sente muito sozinho, né?
Demais!
Na narrativa de Meu Pai, acho que é por isso que é tão genial, é porque consegue colocar você tão ali dentro que você meio que entende tudo. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas que você ama, que você tenha construído uma família pra você, que te adora, que você tenha construído, sei lá, no caso dos Estados Unidos, que não existe sistema público de saúde, que você tenha construído uma fortuna, que em cima daquela fortuna você consiga ser bem cuidado pela melhor equipe, os melhores médicos, nos melhores lugares, não importa. Porque você vai estar se sentindo completamente sozinho, você vai estar se sentindo maltratado. Porque Exatamente. Não tem como as pessoas tratarem você do jeito que você precisa ser tratado, porque elas não têm como saber o que você tá, assim, o que tá se passando na sua noção de realidade naquele momento.
E essa solidão, Kátia, ela se transforma em uma sensação de pânico perpétuo. Porque você não sabe o que é real, o que não é real, se a sua memória tá puxando algo que aconteceu agora, 20 anos atrás, ou que nunca aconteceu. Sabe, é uma sensação de estar vivendo num pesadelo eterno. E foi, eu acho que é nisso que o Florian Zellner foi tão genial. Colocar essa situação não de uma maneira objetiva, você vendo aquilo por uma terceira pessoa. Em terceira pessoa, mas sim de maneira subjetiva, você vendo aquilo pelos olhos do personagem que está sofrendo essa doença tão, essa condição tão, 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 tão insidiosa, sabe? É um filme muito complicado de ver. Veja,
porém,
é
excelente.
Porém, excelente.
Eu queria puxar aqui o que deveria ser um filme de romance, que é o Diário de uma Paixão, com Ryan Gosling, com a Rachel McAdams, que você fica, ai, caraca, que legal, será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão ficar juntos? Ai, meu Deus do céu, que mal. Nossa, eles brigam muito, né? E chega no final, e você... Meu Deus, do que adianta você passar por tudo isso?
Mas tu sabia que as pessoas assistem esse filme repetidas vezes, né?
Cara, sim, eu nunca vou assistir esse filme novamente. Eu lembro até hoje da primeira e única vez que eu assisti ele. Eu lembro de como eu fiquei depois. E ele me acabou. Assim, provavelmente porque eu assisti em uma época da minha vida, eu assisti muito nova, né? Tem vários dos filmes aqui que eu vou falar que me traumatizaram que eu assisti também muito, muito nova. E, assim, me acabou. Porque, acho que, assim, falando por mim, né? Eu assisti tanto filme de romance na minha vida, tanto filme de romance, que você fica treinado a uma série de coisas. E uma das coisas que você fica treinado, na maioria das vezes, porque... Às vezes você pega um drama romance sem querer, né? Aí é que mora a armadilha. Mas na maioria das vezes você pega só romance, você tá acostumado a um final relativamente feliz pra pelo menos parte do elenco. Mas Diário de uma Paixão... Putz, foi uma porrada, cara. Foi uma porrada porque... É aquela mesma coisa que a gente falou sobre o Meu Pai, sabe? A gente, às vezes... A nossa sociedade tem uma construção muito grande da alma gêmea, né? Dessa pessoa que a gente vai passar a nossa vida inteira procurando e que eventualmente a gente vai encontrar e que uma vez que a gente encontra, a gente vai perceber que só podia ser aquela pessoa esse tempo inteiro. E por mais que a gente tente fugir daquela pessoa, não adianta, porque é ela, é aquela pessoa, já era, entendeu? E mesmo depois que você encontra isso e passa por todos os tipos de provação, a gente que consome cultura pop e histórias de amor em cultura pop, a gente tá muito acostumado a acabar nessa hora, né? Acabar na hora que dá certo. E aí quando você entra nessa parte da velhice, da doença, e principalmente nessa parte, falando desse filme especificamente, do esquecimento, é muito doloroso, porque você passou a vida procurando aquela pessoa, depois fugindo daquela pessoa, depois entendendo que só podia ser aquela pessoa, pra depois você não lembrar daquela pessoa.
É, o negócio é que existe um selo aí, né? Selo Nicholas Sparks. O negócio que esse cara, esse desgraçado, que maldito, escreve, mais, né, escreveu os livros dos últimos 20 anos que mais fizeram as pessoas chorarem aí, e que muitas delas viraram adaptações, como o próprio Um Amor Pra Recordar, né, que é destruidor também. Outro, aquele Noite de Tormenta, que é destruidor também. Aquele Querido John também, que, né, que massacra as pessoas.
É,
aquele
é
Um Porto
feliz.
Seguro, Um Homem de Sorte. Só filme que, né, acontece só desgraça.
Só desgraça, é baixo isso. É a versão romântica do filme de cachorro.
É.
Mas é verdade mesmo.
É um jeito covarde de levar a audiência às lágrimas. E você vai fazer seu filme ser lembrado por isso, porque a pessoa tá miserável.
Mas tem uns filmes desses, assim, tipo de romance e que toca nessa temática de amor, que são tristes, assim, mas você acaba revendo, assim, tipo o Closer mesmo, né?
É, eu acho até o Closer mais impactante, assim. Eu acho que ele é mais sério, talvez, assim.
Sim.
Ele não se leva tanto pelo romance, né?
Não,
ele
é, não é.
Ele é mais irônico. Não é irônico a palavra. Eu acho que ele é...
Ele é alma.
Mais cínico. Ele é mais cínico. Cínico. Isso. É um filme cínico, né? Então, ele é impactante. Só que eu já vi várias vezes, né? Porque é um filmão da porra que eu acho que vale a pena você ficar mal com esse filme,
e a música.
Sabe?
So it is.
Sim. Yes. E você acreditar que o amor não existe, mano. Ou existe e pode acabar
isso aí.
Assim, ó.
Parece ser o Jorge e Ana Carolina, né?
Eu nunca fiquei com tanto ódio do Jude Law na minha vida num filme.
Tá, que pariu, é um escroto do caralho, né, mano?
Não, significa que ele fez. O Jude Law fez um trabalho excelente, porque eu terminou o filme e eu tava querendo dar na cara do desgraçado.
Dá raiva dele mesmo.
Nossa, ele é muito bom ali. A solução é você assistir Closer e depois de Closer você assistir Um Amor Não Tira Férias.
Isso.
Aí você perdoa. Vai ficar tudo bem.
É, porque é pesado. Pesado. Eu posso puxar um filme de doença também?
Puxa, Rogério, você que gosta de doença, puxa pra gente.
Meu Deus.
Mas eu vou puxar um que vocês não vão acreditar de quem é.
Hoje é só alegria. Vai lá.
Inarrito, o 21 Gramas. Não sei se vocês assistiram esse filme.
Claro.
O peso
que
da
é
vida.
Daquele, o peso da alma, né? Não é? Que eles falam que 21 gramas seria o peso da alma que a pessoa morre. E aí fica 21 gramas mais leve. É uma baboseira isso. Mas o filme, esse filme, ele é impactante porque, assim, você tem um personagem do Champagne que tá com o coração dele tá parando, ele tá ferrado e tal, e ele recebe o transplante de coração. E ele recebe o transplante de coração de um cara que morreu atropelado com as duas filhas pequenas por um outro cara que tava bêbado. E aí você tem a história da Naomi Watts, que é a esposa desse cara que perdeu... É a esposa e mãe desse cara com as filhas, que ela perdeu, que vai se aproximar do Champagne porque ela quer se aproximar desse coração que ela perdeu, né, do marido, ela quer se reaproximar da família, e ao mesmo tempo você tem o Benício Del Toro, que é o cara que tava bêbado e atropelou o cara e as crianças. E aí, cara, bem do jeito Inarrito, assim, quando ele fazia antes, né, antes dele achar que fazia grandes obras de arte pra assistir dentro de uma igreja, ele fazia filmes muito, principalmente porque ele tem o Arriaga escrevendo roteiro. Então ele fazia esses filmes que te impactavam contando uma história que é muito pesada e que você simplesmente não quer mais passar por aquela situação, entendeu? De assistir aquele filme. Porque, cara, é muita tristeza junta, sabe? É muita desgraça e é o tempo todo porque, cara, o cara que atropelou, não é que ele ficou de boa, não, acabou a vida dele também. O cara que recebeu o coração, ao saber do jeito que ele recebeu esse coração, acabou a vida dele também, entendeu? E essa mulher que fica sem rumo, então... É um daqueles tipos de filme que a situação dos personagens faz com que você simplesmente pense, cara, ok, é um filme muito bom, muito impactante, muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem escrito, atuado, então tudo é incrível, mas eu não quero mais ver, sabe qual é?
Você entende que viver não vale a pena, né? É isso.
Porra, cara, não é? Tipo, imagina
filmes
isso,
que poderiam, poderiam ter todo o seu enredo resolvido por sigilo médico, né?
Life sucks and then you die.
Exatamente.
Seria interessante.
Life sucks seria uma boa vírgula sonora pra esse podcast, porque, vou dizer, é que nem aquele O Quarto de Jack, com a Brie Larson e o Jacob Tremblay.
Que... Já tava na lista de todo mundo. Quem quer ver O Quarto de Jack de novo?
Você queira, a gente viu junto, né, de galera, assim, esse filme, tava todo mundo junto,
pois
assim,
é.
E a gente acabou o filme, todo mundo se olhou e a gente falou assim... Eu nunca mais vou rever esse filme. Essa foi a primeira e última vez que eu vi esse filme.
E a Brie Larson tá ótima, o Jacob Tremblay tá ótimo no filme, o elenco é incrível.
Ambos os elogios.
Não é sobre isso, não é sobre qualidade, é porque o assunto, ele é claustrofóbico, ele te atormenta, assim como os personagens estão sendo atormentados ali, você quando tá assistindo, você fica, o que é um bom resultado pro filme, pra você ver o que uma situação dessa causa nas pessoas, né, uma situação de sequestro, né, de... Cárcere
cativeiro,
privado, né?
Cativeiro total, porque o horror que você sente quando você percebe que o cara tá se aproximando do local é tão bem construído no filme que você sente aquele mesmo desespero de tipo assim, isso é completamente inevitável, tô aqui à disposição desse cara, à mercê de qualquer vontade dele, 24 horas por dia, então isso pode acontecer a qualquer momento, eu já sabia que isso ia acontecer... Mas, ainda assim, quando vai acontecer, me desespero, né? E ao mesmo tempo, o planejamento pra um dia conseguir ter qualquer tipo de esperança, ao mesmo tempo, a tentativa completamente vã de tentar dar uma infância minimamente ok pra uma criança que vai crescendo naquela situação. Mas eu acho que uma das coisas que ninguém fala sobre O Quarto de Jack, e que é... Nossa... Foi uma das coisas que mais me impactou. Inclusive, eu coloquei... fui hipócrita de colocar aqui esse filme nessa lista, porque eu já assisti 3 vezes esse filme.
Meu Deus do céu!
Pois é, pra tu ver, né? Como tem coisas que eu, do nada, tenho a pele grossa, quem diria?
Mas eu já assisti 2 também, então...
Meu Deus,
só tem falsos aqui, então, nesse podcast.
Eu quis reassistir, porque eu evito esse tipo de filme de cárcere, porque é um negócio que me afeta, tá? Eu assisti, tanto que eu evito, não assisto.
Me afeta, hahaha, vou ver.
Deu, só que este filme estava no Oscar. E eu tenho esse negócio de assistir os filmes do Oscar, então eu tive que assistir. Mas eu assisti ele, sabe quando você assiste meio com o olho aberto, outro fechado e tal? E ele é realmente um filme muito bom. E aí depois eu quis assistir de novo pra... sem o primeiro impacto, sabe? E realmente, ele é um filme que... eu acho que talvez o mais complicado dele é que quando ele sai... Eu acho que esse spoiler não tem problema, né? Quando ele sai do quarto, as coisas não melhoram.
É isso, exatamente. A cabeça dela tá lascada. E as ideias dela sobre a educação que ela deu pro filho dela, sobre a existência dela, sobre a opinião das outras pessoas em relação àquilo que ela teve, porque ela é rodeada, de repente, de expectativas, sabe? De expectativas das pessoas de tipo assim, a gente tá falando aqui com esse personagem, que é essa mulher que é sobrevivente de abuso. Não pensam sobre ela como uma pessoa, pensam como quase um arquétipo de personagem, sabe? E é assim, exatamente, que a sociedade reage a esse tipo de pessoa. Assim, na esmagadora maioria das vezes, depois que você passa da primeira, se você tá falando de abuso que não envolve sequestro ou cárcere que seja conhecido, depois que você passa da inicial descrença da população, né? Depois disso, você cai nessa outra coisa de tipo assim, ai, como é, você tá muito grata, você se sente feliz, não sei o quê. Isso aconteceu com com várias pessoas, né? Mas um caso que ficou muito conhecido foi o da Natasha Kampusch, que depois que ela saiu do cárcere privado de tantos longos, traumatizantes anos, as pessoas queriam entender de uma maneira super simplista a maneira como ela se sentia em relação ao cara que sequestrou ela. Então, quando ela soube que o cara morreu, ela ficou super impactada, né? Aí todo mundo ficou, eita, aí ela gostava do cara. Ah, é porque isso aí é síndrome de Estocolmo, ela era apaixonada pelo cara, não sei o que, não sei o que. Cara, não existe como você simplificar algo que é tão completamente fora da sua realidade. Você não tem como medir pela sua régua de reações, de opiniões, de existência, alguém que passou por uma coisa tão profundamente traumatizante. Não dá. Você não pode simplesmente fazer uma ligação tranquila como você faz no seu dia a dia, de tipo assim, se eu me sinto assim é por causa de tal coisa. Então, se ela se sente assim também é por causa de tal coisa. Então, se ela tem essa opinião é por causa de tal coisa. A sua régua aqui, nessa realidade terrível, ela não existe. Ela não tem, assim, você é incapaz de compreender.
Kate, o filme, ele começa, ele não vai tanto profundamente nisso, mas ele começa também a bater na questão do próprio Jack. porque os avós meio que veem ele como fruto do abusador. E enxergam naquela criança a figura da pessoa que roubou a filha deles. Um pouquinho dessa figura. E aos poucos o menino tem que mostrar que não é aquilo, sabe?
Ele é, ele é tanto vítima, né? Ou até mais, né? Porque ele nasce nessa... Bom, todo mundo é vítima, é um absurdo, né? Essas histórias realmente... E assim, eu tô falando de filme de cativos e tal, mas é desses casos que eu tô dizendo, são esses casos de mulheres, porque... Eles, depois que começaram a aparecer esses casos verdadeiros escabrosos, começaram a fazer esses monte de filme contando essas histórias. Eu evito isso o máximo possível, assim, porque eu acho que talvez seja a pior violência que alguém pode sofrer no mundo, assim, que é você ser privado da liberdade e ter que fazer tudo que a pessoa quer que você faça. É um negócio, assim, eu acho um horror, então eu não quero essa experiência na minha vida, né? Então, Quarto de Jack, eu acho que eu já vi as duas vezes que eu tinha que ver. E nunca mais também. Muito obrigado. É. E boa sorte, né? Boa sorte pra quem vai ter essa experiência pela primeira vez.
Tem dois filmes aqui que eles têm essas reviravoltas, né? Sobre. Porque você tá assistindo, são filmes que têm vibes completamente diferentes. E aí os desenrolares deles acabam sendo bem impactantes, né? Tipo aquele do A Vida é Bela, Meu Primeiro Amor, né? São dois filmes assim. Que você assiste bonitinhos, né? Comédia romântica, o Meu Primeiro Amor ali, o A Vida é Bela, se passa ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? No campo de concentração, mas tem o Roberto Benigni, né? Que ele é engraçado, né? Ele é o Didi, o Renato Aragão da Itália.
É o Didi da Itália.
Ele vai fazer tudo ser engraçado, mas, cara, é uma puta história triste acontecendo ali. E ele tentando disfarçar ao máximo pro filho dele. E você fica lá, assim, sem... Você vê, é um filme que te deixa sem reação. Mas, diferente, assim, dos impactos que você não quer ver nunca mais, acho que nem se enquadra, né, nessa lista aqui, porque eu já vi A Vida é Bela várias vezes. E Meu Primeiro Amor, então, foi o primeiro filme que eu chorei no cinema, né? Foi Meu Primeiro Amor. E, cara, é muito triste a cena do... Cara, não tem como dar spoiler de um filme, né, que já tem aí seus 30 anos, né?
Até tem, né? Mas vamos dar mesmo assim, por favor.
Exatamente. Por favor, né?
Não, assim, não, assim, eu falei, não tem como não dar spoiler, né? Quando ela chega, assim, no enterro do Macaulay Culkin, né? E ele chega lá e diz assim, ó, por que que ele tá com o olho fechado? Ele não enxerga, assim, os óculos, coloca os óculos nele e ele tá no caixão, assim, né? Mal triste.
Bicho. Eu lembro que eu assisti esse filme. Eu era criança, acho, sei lá, devia ser pré-adolescente, talvez. E eu, bom, você não tá esperando. Nada te fala, nada te indica que isso vai acontecer. Porque é um filminho de crianças ali, se tornando adolescente, né? Pequenos adolescentes.
Beijinho, primeiro beijo.
É bonitinho, tal. Nada te prepara pra aquilo. Né? E aí quando vem, eu lembro quando eu veio, eu tive que, eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu lembro de ter chorado. Eu tive que tipo morder, eu tava deitado assim no travesseiro, eu tive que ficar mordendo o travesseiro, tá ligado? Pra não explodir assim, sabe? Assim com a família toda.
Eu fui ver esse filme, até tem uma história muito boa com Meu Primeiro Amor, porque eu fui ver esse filme com a minha irmã e o namorado dela na época. E aí o que aconteceu? Eu já tava feliz porque minha irmã tava me levando pro cinema, né? Eu descobri anos depois que era porque minha mãe só deixava minha irmã sair se eu tivesse junto.
Pra ser tipo... Né, vela, sério, vela.
É o olheiro.
O olheiro, né? O olheiro do relacionamento. Só que eles eram assim, fica aí brincando nos fliperamas. Aí pronto, aí sumia com 4 horas e voltava e me pegava.
Mas essa, jura, isso é perfeito. Porque a tua mãe se sente segura, eles conseguem comprar a criança, tu ficou no fliperama, é perfeito.
Foi. E nesse filme eu lembro que eles ficaram morrendo de vergonha porque eles falaram assim, o que é que tu quer comer dentro do cinema? Pipoca? Não, eu quero xilitão. Sabe, Kati, aquele xilito que ele tem 1,5 metros,
cara,
assim?
Quando tu falou xilitão, eu senti o gosto e a minha língua já desgastou.
Os cantos
da boca. O céu da minha boca já tá doendo.
Os cantos da boca, assim, eles já estão ardendo, né?
É uma desgraça, passa uma semana com o céu da sua boca em carne viva.
É porque não dá, eu tô tentando colocar no Google aqui pra ver se eu acho aqui. Botei aqui xilito gigante.
Aquele cheiro de queijo que parece,
cara,
que
não
alguém
tem xilitão.
Ele é tipo Cheetos, só que baixo orçamento, entendeu?
Não, mas é baixíssimo
orçamento. Baixíssimo
orçamento. Ele é um Cheetos que o negócio dele, como é que eu digo? O floco? Não, né? Sei lá.
É, o floco.
A unidade dele, o salgadinho, ele é muito mais grosseiro, a textura dele. Ele é muito mais esponjoso, extremamente esponjoso. Ele é
tem
mais
gosto
duro,
de nada.
Então não tem gosto. Gente, não tem gosto de nada.
Aqui a gente chama de isoporzitos isso aí.
Exatamente. Não, tá difícil. É exatamente essa vibe total. E aí só que é um saco, Rogério, de um metro e pouquinho, assim. É um saco gigante.
Eu sei que...
Gigante. Sim. Os caras normalmente compram pra festa de aniversário e eles vão enchendo saquinhos menores e dando pras crianças, assim, tá ligado? Que nem pipoca.
Caraca.
Só que eu fiquei com um sozinho. E eu sentei na minha cadeirinha.
A vitória da infância de uma
pessoa. Com um sacão gigante. Obviamente que eu comi nem a metade daquilo ali. Aliás, metade, né?
Claro, né?
Metade. Mas sim, metade, né?
É, comeu um décimo.
Quase nada. E aí eu tava lá com a cara toda laranja, né? Do xilito assim, chorando. Vendo o Macaulay Culkin morto e a mina chorando. É. Foi um impacto muito negativo isso aí.
Mas é que tá. Mas ele é um filme bonitinho. Né? E ele tem uma mensagem boa no final, né? A vida continua, né? É, aí eu acho que isso desfaz um pouco esse gosto amargo que a gente fica, às vezes, de não querer rever o filme.
Cara, Rogério, eu tô impressionada. Porque eu não lembro da mensagem positiva, eu só lembro da tristeza. Pra mim, o filme acabou ali.
Não, aí que tá, tem,
né? Eu fico
né,
me perguntando, será que quando eu cheguei naquela parte, eu desisti? Porque parece algo que eu faria.
É porque filmes são assim, Kátia. Filmes são assim. É, acontece uma morte... Aí todo mundo, ai meu Deus, que tristeza, o quê? Fade in, fade out. É isso, gente, vamos lá. Acabou.
É que no caso do Primeiro Amor, ela era apaixonada por um cara mais velho, que era um pintor lá, que era o professor dela. Não é pintor, sim, não, sim. Era um professor dela. E aí, ela, quando acontece isso, ela sai correndo e vai falar com o professor. E ela vai e declara o amor dela pra ele. Ele fala, olha, você é criança, eu sou um adulto já e tal. E aí ela meio que entende que, tipo... É isso aí, entendeu? Você vai ter muitos amores ainda na vida pela frente e tudo mais. E aí a Jamie Lee Curtis vai lá e consola ela e acaba se tornando a mãe dela depois. Aí no final tem uma festa de casamento que tá todo mundo dançando. Então aí o coração fica mais leve, entendeu? E aí tudo bem. É, a tristeza, ela realmente pesa.
Tem um anelzinho que ela fala assim, se você usar esse anel aqui e você estiver próximo ou estiver vivendo um grande amor, ele vai ficar com uma cor diferente e tudo.
E é por causa do anel que ele morre, inclusive, porque ele vai buscar o anel e tá lá perto das abelhas.
Ele é picado pelas abelhas. Então, muito triste.
É triste.
E assim, eu assisti no cinema, assisti várias vezes na sessão da tarde, eu tenho um pôster na minha parede desse filme, gigante. Uhum. Tem ele e o Rei Leão.
Pra mim ele é a tua cara.
Nunca mais revi, desde a sessão da tarde. Então, eu estou com...
Eu tava falando desse filme, coincidentemente, ontem, porque tem aquela mulher famosa do TikTok que fica pegando a abelha com a mão, se liga? Que a mulher vai pros cantos salvar as abelhas, ela, não sei o quê, e ela fala com voz assim, sabe, de quem não tá encarando a própria morte. Então encontrei essas abelhas e como elas não tinham nenhum bebê abelha para proteger, elas eram muito dóceis. Aí ela pega a mão dela e ela segura, tipo assim, a colmeia de abelha, ela pega como se fosse um bocado de barro, se liga?
É, como se fosse água, assim, né, no lago. É, mas é porque eu
já aí ela pega assim como se fosse um bocado de barro. Então eu coloquei elas na nova.
Kátia, os especialistas em animais silvestres, não que né, a abelha seja um animal silvestre, mas esses caras, eles. do nada tem uma cobra gigante, aí ele pega assim como se estivesse pegando uma corda no chão.
Meu irmão, Jurandir, essa mulher não assistiu Meu Primeiro Amor. Porque se ela assistisse Meu Primeiro Amor, ela não interagiria com essas coisas.
E os caras com jacaré?
Jamais.
E os caras com jacaré? Os caras abrem a cabeça do jacaré, a boca do jacaré e botam a cabeça dentro. Teve um que morreu por isso, né? Não, morreram alguns, né?
Eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Porque...
É, morreu porque enfiou a cabeça dentro do...
né? Cada um faz a sua parte, realmente.
Não sei se o Sikas vai puxar agora. Se ele não puxar, eu tenho dois filmes de luto aqui.
Eu não vou pra tão longe o Quarto de Jack assim, não. Também vai ser um filme sobre cativeiro. Só que...
Ah, então pronto. Então vai
só
nele.
Só que é de uma forma bem escrota. É um filme do Pedro Almodóvar, eu vou chamado A Pele que Habito, de
2014. Ih, caraca, tá merda, esse eu não vi mais. Né?
Toda vez que eu faço máscara facial, alguém vem me falar que A Pele que Habito, meu Deus do céu, eu não quero lembrar disso não, meu amor.
Olha, Jesus Cristo esse filme, mano.
É um filme onde todo mundo é errado aqui. Todo mundo é errado aqui. É a história de um cirurgião plástico brilhante vivido pelo Antônio Bandeiras, que ele desenvolve uma espécie de pele nova em homenagem à esposa dele, que ela consegue realmente cuidar de queimaduras, ferimentos, etc. Só que isso é só a superfície do filme, porque, na verdade, o filme todo é uma história de vingança, porque um homem havia... estuprado e levado ao suicídio da esposa do personagem do Antônio Bandeiras. E ele sequestra, mutila e transforma esse homem chamado Vicente da forma mais louca possível. É o tipo de... É difícil falar desse filme sem dar muitos spoilers.
Nossa, já deu todos os spoilers já.
Ah, eu por mim, assim, pode dar spoiler. Salva as pessoas dessa experiência.
Mas o filme é muito bom.
É muito bom. É ridiculamente bom.
Mas não passe
é
por
muito
isso,
bom,
se você
mas,
puder evitar.
Mas é, nossa, que... Meu Deus do céu.
Mas o que acontece? O personagem do Bandeiras, ele sequestra o homem responsável pelo estupro e eventual morte da esposa dele. Coloca num cativeiro e começa aos poucos a transformar esse homem em uma mulher. Fazendo uma série de cirurgias, fazendo uma série de modificações cirúrgicas, até que o Vicente, que é o nome desse homem, ele passa a não existir mais e se transforma em Vera. Começa uma relação completamente louca entre eles. Como é um filme do Almodóvar, obviamente tem também participações das mães dos personagens. Que, enfim, é um filme difícil, duro de assistir, com interpretações absolutamente fabulosas, cheio de significado, e que termina com uma voz dizendo: eu sou Vicente. É um filme que fala sobre sua própria identidade, sobre como você é visto pelos outros, sobre vinganças, sobre sexualidade, sobre uma cacetada de coisas, mas que é um filme que, por conta da brutalidade dele, se torna um pouco complicado de se rever.
Eu nunca mais vi, não. Só vi uma vez e nunca mais.
Eu lembro que
é uma escalada.
É o suficiente, né? Tá bom, né?
Não, é porque, cara, é uma escalada... Desculpa a palavra, mas eu acho que não tem como falar outra. É uma escalada de merda que, meu... vai ficando cada vez pior, bicho. Quando o cara se apaixona pela vítima dele, é porque ele tá... Você fala, não, isso não tá acontecendo, cara. É terrível. É um negócio assim...
O pior é que isso tá acontecendo e, na verdade, faz todo sentido. Porque quando tu pensa no nível de distorção física e mental que tá acontecendo dos dois lados daquela dinâmica ali, nossa... Assim, que... você não podia esperar que acontecesse uma coisa tradicional, né?
Existe algo meio Frankenstein, existe algo meio Prometeu moderno nisso, sabe?
Tem muito.
É um filme muito impactante, muito bom, mas que é complicado de ser revisto. E quando você vê a última frase dele, você fica... E agora?
Tem alguns filmes, né, algumas séries às vezes também, que a gente precisa ter um emocional um pouco preparado pra receber... Essas porradas, né? E eu acho que o momento atual não é um bom momento pra gente receber essas porradas aí. Tem gente que tem uma sensibilidade um pouco mais de boas com esse tipo de filme, né? Fala assim, estão dizendo que é difícil? Vou assistir.
É o que eu ia dizer. Você sabe que muita gente vai pegar isso aqui como se fosse uma lista e vai começar a assistir esse filme, né?
Mas não tem problema.
Eu sugiro que não façam em seguida, pelo menos, né? Não vai assistir um filme desse atrás do outro.
Brother, Rogério, é que nem assistir Black Mirror na sequência, todos os episódios. Brother, não tem condição. A primeira temporada de Black Mirror, que eu acho que é a mais pesada de todas, ela... É difícil você assistir na sequência. É difícil. Você fica mal. Porque a série é feita pra te deixar mal. Pra, né, ele vai mexendo com você. De você virar os olhos. Se você assiste a série Black Mirror assim de uma vez. Parabéns aí pelo sangue de barata. Porque é difícil, né?
É a palavra mais tatuada hoje em dia. Parabéns pela resiliência.
Tem um filme que eu não quero ver. Kati, você tem um filme que é parecido com esse, né?
E assim, se a gente tá falando de cativeiro, que na verdade, o que eu vou falar aqui não é bem um cativeiro, mas de certa forma também é, porque eu quero falar sobre A Cor Púrpura.
Eu
não sei se vocês já assistiram esse filme.
Com certeza assistiu esse filme.
Uma vez.
Mas eu assisti esse filme completamente despreparada, porque tava passando um dia na TV e eu... Tava assim, sem absolutamente nada pra fazer. Ah, vamos ver esse filme aqui, parece legal, adoro a Whoopi Goldberg, saudades Ghost, né? Não foi bem isso que eu tive. Todo mundo fala, Ghost também é muito triste. Não é, cara, não dá pra comparar com esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui. A Cor Púrpura é um filme que fala talvez sobre o cativeiro do costume com o abuso, sabe? De uma mulher negra que nasceu, cresceu, desde a infância, assim, abusada pelo pai, depois abusada pelo marido, e tem várias falas nesse filme que... Gente, é sério, eu assisti esse filme há muito tempo. E tem várias falas nesse filme que eu fico lembrando até hoje, assim, de um jeito tão, tão dolorido, porque é uma pessoa que entende que a sua vida é passar por aquele tipo de abuso, entendeu? E é, muitas vezes, também... aceitar que aquele tipo de abuso é o padrão, é o normal, e até ajudar a replicar. Eu lembro que tem uma parte no filme, um cara chega pra personagem principal e fala assim, ah, porque a minha esposa tá me dando trabalho e tal, o que é que você sugere que eu faça com ela? E ela é uma pessoa que, né, engravidou do padrasto duas vezes quando era criança, pra começo de história, que agora tava em um casamento onde ela era constantemente maltratada, pegou e falou assim, ah, eu sugiro que você espanque ela, bate nela que aí ela se ajeita, né? E depois chega a história de que uma vez que esse cara foi bater na esposa dele, a esposa dele revidou. E aí depois elas duas se encontram, a esposa desse cara que apanhou e essa personagem principal, que é a Whoopi Goldberg, e ela fica, obviamente fica com ódio, né? Como é que você sugere esse tipo de coisa e tal? E ela ficou assim, eu invejo você porque você tem coragem de reagir. E elas encontram um lugar comum ali, aquelas duas mulheres que, por mais que reajam de maneiras diferentes a uma coisa, as duas estão reagindo a um sistema de opressão histórico. Histórico. Porque a gente tá falando, sim, de feminismo, mas a gente tá falando de feminismo negro. E é um filme, assim, que ele não é de 2021. É um filme já bem antigo. Antigo não, né? Aquela tentando se proteger, assim. Não é antigo, né? É um filme de 85. Nossa, é um filme bem mais velho que eu. Mas, assim, é um filme maravilhoso. É um filme que é pesado de várias maneiras, que tem personagens que tem relações muito complexas, que tem personalidades muito complexas, e que, eu não sei, ele é tão visceral, sabe? Essa mulher se comunicando com Deus e mais ninguém, e você entender a maneira como ela pensa sobre a própria existência, sobre a própria situação nessas cartas que ela escreve inicialmente pra Deus. Nossa, gente, caraca, é uma pancada, sabe? E é um filme que ele vai escalando e as coisas elas vão piorando de um jeito, depois melhorando de outro, mas o que eu posso dizer é que é um filme extremamente visceral. Extremamente visceral. E que uma vez que você assiste, você não sai igual.
Acho que tem outro que se encaixa nessa mesma linha, é o 12 Anos de Escravidão, né? É, sim, que é outro filme, esse aqui mais recente, né? Filme, inclusive, vencedor do Oscar. Cara, o 12 Anos de Escravidão é um daqueles filmes que você assiste e ele é tão gráfico. Eu não vou tirar a câmera daqui dessa pessoa sendo açoitada na sua frente pra você ter noção de como era o sofrimento.
Eu também, esse eu não verei mais. Foi uma vez só e muito obrigado. Mas aí eu acho que ele parte, talvez, pra uma coisa meio perigosa. E aí eu já não quero vê-lo também porque eu não gosto do filme. Eu acho que ele parte pra um torture porn que eu acho que pode, por exemplo, agradar uma pessoa racista, né? De ver aquela situação, pode achar legal. Ah, que bacana, porque a gente assiste Jogos Mortais, eu pelo menos assisto, e acho divertido, entendeu? Então, de repente você pode pegar aquela situação e transformar numa coisa que uma pessoa que é racista, ela não vai aprender nada, né? Então,
é só
então
que fica... o negócio do Jogos Mortais é porque é claramente uma ficção, entendeu? Aqui é inspirado e baseado em fatos reais, né? Ou seja,
mas 12 anos de escravidão foi pesadamente criticado por isso, né? Por ser focado nessas cenas de extrema e gráfica violência e, assim, é a parte principal do filme até.
É tipo um Paixão de Cristo do Mel Gibson, tá ligado? É você usar o torture porn pra atrair
esse
pessoas
é outro,
pra
né?
ver esse filme.
Esse é outro, né? O Paixão de Cristo do Mel Gibson, então, que é difícil você ver de novo.
Dificílimo. Então, e é mais ou menos a mesma coisa. Pega pessoas boas, coloca ela numa situação terrível e não tira a câmera dela, né? E aí é muito bom vocês terem falado sobre isso, porque aí vai encaixar perfeitamente com o filme que eu queria falar agora, que é o Irreversível, que é um filme do Gaspar Noé, que é um diretor doente, e ele adora um torture porn a ponto de, na das primeiras cenas, primeiro que assim, ele pensou, olha, que legal, fizeram aqui o Amnésia, né, o Nolan, nossa, esse cara Nolan, bacana, filme de trás pra frente, vou fazer um também, só que eu vou meter um torture porn aí pra galera. E aí, na primeira cena do filme, você tem um espancamento brutal sendo mostrado em todos os seus detalhes. Depois, a gente tem uma cena de estupro de 11 minutos sem tirar a câmera, né? Extremamente gráfica e feita, na minha opinião, até pra certo ponto, pra agradar quem gosta desse tipo de violência, cara. E esse é o filme que eu assisti. Eu assisti, inclusive, numa mostra de cinema que teve e tal. Eu assisti exatamente porque Cannes vaiou o filme. E aí eu fiquei, poxa, Cannes vaiou, eu quero ver o que vai rolar lá e tal. E eu fui assistir. E eu saí tão mal do filme. Tão mal. Eu saí com o coração pedaço, despedaçado, saí com ânsia de vômito. Eu saí, muita gente saiu no meio da sessão, inclusive, né? E eu passei praticamente uma semana com uma sensação, mais ou menos a que eu tive quando eu assisti o Paixão de Cristo, que é assim, uma sensação de luto, sabe? Como se alguém, alguém conhecido meu, eu tivesse perdido alguém da família, sabe? Que eu evito. É claro que a gente só vai saber assistindo os filmes, né? Mas assim, é um filme que eu diria pra ninguém assistir. Inclusive, tem um cara do meu trabalho que eu contei pra ele, que eu falei assim, a gente tava um dia numa Blockbuster, quando ela existia ainda, eu falei, esse filme aqui não assiste, porque um dia se você estiver passando, sei lá, não assiste esse filme. Aí ele falou, não, agora eu quero ver. Aí ele foi lá, assistiu, e aí aconteceu a mesma coisa com ele. Ele ficou super mal, ficou uma semana. Puta, cara, você acredita? Passou, tipo, 3 dias e o cara virou pra mim e falou, porra, você acredita que eu tô com aquela porra daquele filme na cabeça ainda? Eu falei, tá vendo, bicho? Eu falei pra você não assistir esse filme. Então,
Rogério, o que tu sente e quando tu ouve falar que um filme foi vaiado em Cannes e se te dá uma coceira pra assistir esse filme?
Pois é, né? Mas eu não sabia o porquê. Eu não sabia
que ele tinha sido bom, que é vaiado em Cannes, né?
Eu concordo com o Rogério. Eu concordo 100%
mas
com o Rogério.
Mas é porque... Mas, Siqueira, uma coisa é você dizer assim, caraca, esse filme é massa. Putz, foi vaiado em Cannes, curioso. Outra coisa é você dizer assim, o filme foi vaiado em Cannes, deve ser bom, é esse que eu quero ver, os que foram aplaudidos de pé.
É que eu gosto de filme, eu gosto de filme, porque assim, muitas vezes Cannes vaia, realmente, como o Judas disse, filmes muito bons, né?
É verdade.
Mas normalmente eles vaiam filmes que geram algum tipo de emoção neles, assim. Eu não sabia exatamente, né? Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que ele tinha sido batido o recorde de vai em Cannes, entendeu? Eu falei, pô, eu preciso ver esse filme.
Cara, o que se passa na cabeça da audiência que vai a um filme? Sério, eu não consigo empatizar com essa realidade. É outra coisa, mas... Sério, como? Como? A pessoa vai lá, faz o filme, você tá no festival e do nada, você acabou o filme, você levanta. O quê?
Sim, cara. Não, a galera faz isso. Em Cannes, em Cannes faz.
Assunto paralelo aqui, mas surreal.
Tu sabe que tem uma loja de camisetas lá no Shopping Center 3, aí em São Paulo, lá na Paulista, que tem uma camiseta que diz Directed by Gaspar Noé, sabe? E tipo, o Gaspar Noé, ele começou a vender essa imagem dele, e eu vou citar aqui outro longa dele, que o Irreversível, ao menos ele tem uma mensagem clara, uma mensagem extremamente niilista, mas de que tudo que é bom é destruído. Tudo que é bom, né? Chega à decadência. Tudo que é bom morre, sabe? Que a felicidade ela nunca perdura. Então, Irreversível pode ser um filme que eu acho chocante, mas que ele tem uma mensagem clara. Apesar de, sabe, o Gaspar Noé ser um maluco degenerado.
E que podia ser pior, né? Porque a gente já até falou isso num outro cast, mas ele queria realmente estuprar a Mônica Bellucci pra mostrar no filme.
Ela falou isso numa entrevista pra Sete, eu lembro dessa entrevista como
eu lembro, eu vi também.
Sabe? Ela disse, você tá louco, sabe? Não. E que nos filmes posteriores do Gaspar Noé, eu acho que o impacto ficou mais importante do que qualquer mensagem que ele queria passar. Tanto é que você chega em clímax, que, gente, começa como uma festa de dançarinos comemorando e tal, e alguma coisa acontece, e talvez a bebida tenha sido batizada com alguma droga forte, e todos os piores instintos das pessoas começam a surgir ali.
O negócio é que o Irreversível, e eu acho que é até um assunto para uma outra discussão que a gente pode ter, que é uma pergunta até clichê, mas qual é o limite da arte, entendeu? Até onde a arte pode ir? Eu acho que a arte não tem que ter freios, tá? Porque existe apreciação, existe motivo, existe endereço para qual, né, os artistas estão livres para poder expressar suas ideias, seus pensamentos e tudo mais. Agora existe uma coisa chamada gosto pessoal, né? E realmente Irreversível é uma parada que você assiste uma vez e você fala assim, brother, por quê? Em qual razão eu reassistiria esse filme?
Não, sinceramente eu pensei, pra que existe isso? Tipo, e realmente eu concordo com o Juras, eu também acho que as coisas têm que ser feitas, entendeu? Desde que realmente ninguém seja prejudicado, tipo, não estupre a Mônica Bellucci pra fazer um filme, ok, tá ligado? Faz lá, e que nem tem aquele outro filme, Serbian Movie, né?
Serbian Movie,
foi proibido no Brasil.
Qual é aquele lá que fica as pessoas com o rosto costurado no ânus da galera? Centopeia humana.
Tem o centopeia humana e tal. Mas aí, tipo, vai, sei lá, tem as suas...
Mas aí...
Suas... particularidades.
É outra, eu acho que é outra coisa. Eu acho que é outra...
Ô, Rogério, só pra complementar ali, teve um filme que foi vaiado, né? Eu fui procurar, assim, filmes que foram vaiados em Cannes, né? Pra ver, né? Aí tinha alguns lista, realmente que são bizarros.
Fazendo, inclusive, a mesma coisa.
E aí, tem um deles é o Twin Peaks, lá de 92. O outro, aí, Taxi Driver, foi vaiado.
Olha aí.
Nossa. Cannes. Mortos para mim.
Seja menos Cannes.
O Maria Antonieta foi vaiado. E, obviamente, o cara que é sempre vaiado em Cannes, que é o Lars von Trier, né? O anticristo.
O Lars von Trier. O anticristo, ele mereceu.
É, o von Trier, ele fez a trilogia dele da desgraça lá com Anticristo, com Melancolia. Aliás, Melancolia eu acho que é um filme que merece ser mais estudado, é um filme que merece ser visto. É um estudo sobre depressão que eu acho absolutamente fabuloso. Mas Anticristo, ele é muito mais brutal do ponto de vista gráfico. E você tem A Casa que Jack Construiu, que é um filme absolutamente enojante, sabe? E é um filme que tem o seu ponto de... que tem os seus métodos artísticos. A escalação do Bruno Ganz naquele filme é absolutamente genial. E ele tem uma ótima química com o Matt Dillon. No terceiro ato, o filme se explica, sabe? Mas durante os primeiros atos do filme, durante os primeiros capítulos do filme, você vai numa jornada junto de um serial killer vivido pelo Matt Dillon, que ela começa quase cômica, tão exagerada que se torna cômica, e vai se tornando cada vez mais brutal. E você chega no terceiro ato e você entende o título do filme, e você entende a escalação do Bruno Ganz. Eu acho que foi o último filme do Bruno Ganz, o ator que foi... ficou mais conhecido aqui no Brasil com A Queda, As Últimas Horas de Hitler, mas que era o anjo lá em Asas do Desejo, que é o filme que gerou Cidade dos Anjos. Mas você entende porque o Bruno Ganz foi escalado para aquele papel, você entende para onde o filme quer chegar e você entende qual é a vingança final do filme, sabe? Mas que é um filme, do ponto de vista visual, absolutamente grotesco. É o Lars von Trier... O próprio Gaspar Noé, eu acho que eles são provocadores que, dependendo da obra que eles trabalham, dependendo do tipo de filme que eles estão trabalhando, dependendo da vibe que eles estão na cabeça deles, ou eles querem realmente contar uma história e mostrar onde querem chegar com essa história, e isso acontece pra mim com Irreversível, isso acontece comigo com Melancolia, que são filmes que têm sentidos, por mais que você se enoje com o que tá acontecendo, por mais que você se destrua com o que tá acontecendo, ele tem um sentido narrativo, mas... Você chega em obras como A Casa que Jack Construiu e Clímax, e são filmes que eu acho que são feitos única e exclusivamente pra chocar o público.
Mas o von Trier, ele entende de cinema, bicho.
Entende.
Sabe? Ele filma bem. Eu acho que, pô, quem. Dogville, na minha opinião, Dogville é um filmaço. Um filme que não tem cenários, sabe? É um filme no chão preto. E você consegue, com o tempo, durante o filme, você vai preenchendo aquelas paredes literalmente com a sua cabeça, o seu cérebro, né? Então, eu gosto dos filmes do von Trier e tal, mas agora o Gaspar Noé já não consigo ver isso, sabe? Eu acho que é um cara que faz filmes chinfrins que realmente só servem pra isso, pra chamar atenção por algum motivo. Ele fez um filme chamado Love, que... A intenção dele era fazer um cara gozar na sua cara em 3D. E tipo, é isso, sério. Não é diferente de 90% dos filmes pornôs que eu já vi na minha vida, entendeu? É um filme que tem uma história rasa, boba, e é isso. Ele quer chocar, porque aí nesse caso, por exemplo, ele conseguiu atrizes que sim, seriam penetradas pelo ator. E tipo, ok, é isso que você queria, bicho? Sabe, é complicado, não sei porque continua assim os filmes dele.
Roger não gosta do Gaspar Noé, eu acho.
Então, eu não gosto e eu assisto o filme do cara, e eu não entendo por que que eu faço isso, entendeu?
Eu já sei, eu já sei que idade amigo da onça.
Não, não faça isso,
camiseta, eu vou te dar essa camiseta de dirigido por Gaspar Noé, cara.
Tem um filme que ele bate na hipocrisia. Tô falando de mim, obviamente, né?
Ah, tá.
É que as pessoas também podem se identificar. Existe um negócio, uma vibe de... Eu tenho alguns amigos que são vegetarianos, alguns veganos também. E eles já me encaminharam alguns vídeos, assim. Diz assim, vê isso aqui, toma esse link aqui. Que são vídeos que mostram como que os frangos são tratados, como as vacas são tratadas, os abatedouros.
Documentários, na maioria das
documentários, etc, etc, né? Que são vídeos que, às vezes, em algumas situações, são parte de um processo, né? de você se transformar em uma pessoa que não come mais carne, né? E aí tem um filme chamado Okja, que ele é um que ele se disfarça um pouquinho, se disfarça de uma, né, um negócio meio futurista e tudo mais, mas ele tem um alvo certo. Ele faz você se apaixonar por esse porco gigante, né? E a sua amiguinha. E você vê toda a relação do filme, que você acaba o filme e diz assim: meu Deus, não sei se eu consigo comer porco, né? Por um tempo aí. é realmente impactante.
Esse filme, ele foi um dos, hoje em dia, vários filmes que eu comecei a assistir. Eu vi que tinha um perigo ali e eu entrei no site doesthedogdie.com. Eu vi que o cachorro morria e abandonei o filme. No caso, não era o cachorro, era a Okja. Eu cheguei nesse ponto, cara. Infelizmente, eu cheguei nesse ponto. Eu não tenho mais condição de ver esse tipo de coisa. E eu tava adorando o Okja. É muito bem feito. É muito bem feito, é muito legal. Mas eu tava começando a gostar demais da Okja, aí eu vi, vixe, rapaz, isso aqui eu vou me lascar.
O pior não é nem a Okja morrer. O pior é o tratamento que ela tem e que é igualzinho ao tratamento que boi e porco tem de verdade. E aí você olha aquilo e você fala...
Fora a vida inicial feliz dela, né? Porque boi e porco não tem essa vida feliz, não.
Esse site, Kati, meu Deus, eu não conhecia esse site.
Este site é perfeito.
Does the dog die? Aí eu coloquei aqui, tipo, né? Eu coloquei o Okja mesmo e vi aqui. E eu coloquei, por acaso, sei lá, né? Vamos botar aqui, Avengers. E aí, então é só pra ver um contraponto, né? Assim, aí tem assim, does a horse die? A cat die? A bugs die? A dragon die? A spiders die? A snakes die? E é só os no.
Cara, é um site que tem uma infinidade de categorias de coisas que podem ser gatilho pra pessoas nos filmes. Uhum. O nome é doesthedogdie.com.
É D-O-E-S, né? D-O-E-S, does.
É doesthedogdie.com. Aí tem assim, algum animal morre, o cachorro morre, o gato morre, tem cena de sexo explícito, não tem, tem uso de álcool, tem uso de drogas recreativas, tem dependência química, tem tortura, alguém é, sei lá, queimado vivo, tipo, tem mutilação de globos oculares, tem, brother.
Ah, Kat.
Tem um aqui, peraí, ó, eu botei Marley e eu, né, só pra comprovar o ponto aqui. E aí tem assim, as pessoas, elas podem não só votar, como podem também deixar um comentário, né? Às vezes um comentário é o mais votado,
destacado,
né?
Destacado, né?
Ele vira o destaque. Aí um cara colocou assim que Marley tiver problemas nas escadas, nas costas, no caso, né? Nos steps, nas pernas, nas patas, né? Nas escadas é foda. Steps. Desliga o filme e coloque fogo nele em uma lixeira. Final feliz.
É isso. É sobre isso, cara. É por isso que eu vejo esse site, entendeu?
É porque
a pessoa editou o filme para mim, Jurandir Filho. Ela pega e diz assim: até esse ponto aqui é apenas um filme de cachorro. E tá todo mundo feliz.
Kati, nesse ponto específico, tu vai ser a mãe da Phoebe, né? Cortando o filme exatamente, olha, terminou, final feliz, fim. Acabou, tem end.
Infelizmente, sim, mas só quando envolve bicho, cara. É porque esse site, ele começou realmente só com morte de cachorro, né? E de bicho, no geral. E começou a realmente desandar pra um monte de coisa. É um site extremamente útil. Extremamente útil.
Deixa eu fazer um teste com o Rei Leão.
Does the dog die? Sim, Mufasa morre logo depois. Porque o massa é que eles dizem a hora.
Caraca, tem um cara que falou assim: existem vários insetos que são mortos em tela pelo Timão e Pumba.
Agora, gente, Okja, do Bong Joon-ho, eu acho que ele faz pelo consumo de carne o que Parasita fez pelo capitalismo, sabe? As hipocrisias do sistema, sabe? E mesmo assim, sabe, tem gente que tá confortável com isso, entendeu? É um filme que, como o Juras disse, ele coloca um espelho gigantesco na nossa hipocrisia do dia a dia. E é isso que o filme faz. E o Bong Joon-ho, ele faz isso muito bem. Ele faz isso de uma maneira cinematograficamente extremamente hábil, contando histórias como ninguém. Ele fez isso com o Expresso da Manhã, ele fez isso com Parasita, ele fez isso com Okja. Eu acho que é um diretor que, se ele fizer um comercial de margarina, eu vou assistir e vai ter uma mensagem por trás do comercial, sabe?
Não, dá pra fazer isso com o Rei Leão, né, Kat? Tipo assim, você pode pegar, aí quando Tinha assim, o estouro da manada, não sei o quê. E aí corta, simplesmente.
Cortou.
Aí você finge que é o Mufasa no, na Pedra do Rei ali no final, entendeu? Corta a meta do filme inteiro.
Sim.
E...
Caralho, mano. Aí
você pode
aí...
fazer esse edit aí de Rei Leão.
Mano do
Mas
céu.
Mas é porque, Rogério, tem, você tem momentos.
Aí aparece no céu, aí você pode dizer pras crianças assim, não, ele virou astronauta, né? Tá lá no céu.
Meu Deus. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a morte, ela faz parte.
Faz
né?
parte.
Faz parte, faz parte. Eu acho que, por exemplo, em Rei Leão, se você tirar a morte... Cara, você não tem aprendizado nenhum. Você não tem aprendizado.
Sabe
né?
qual é o Porque... mal da nossa geração, Rogério? Sabe qual é o mal? Vou dizer aqui, vou escancarar a verdade, tá? Vou escancarar aqui a verdade. Se preparem aí. Parem as máquinas. Você que não tá prestando atenção nesse podcast, presta atenção agora. O mal da nossa geração é dizer que assim, olha, no meu tempo, né? Não tinha essas frescuras não, rapaz. Eu assistia a Robocop na sessão da tarde. Eu assistia a Indiana Jones. Eu assistia, né, os filmes violentos, assistia O Último Americano Virgem no cinema em casa do SBT, 2 horas da tarde, assistia Porcos. Essa, olha, e olha como é que eu tô, bem pra caramba. Você está bem pra caramba, tá. Tô vendo aí.
Tá, velho, tá de óculos escuro, braço cruzado, né, nas
papinho,
suas fotos.
Que papinho, rapaz, que papinho, vocês estão tudo lascado, mano. E muito tá se deve, vou dizer aqui, tá? Mas é verdade, porque vocês não querem aceitar. Muito se deve pelo fato da gente ter tido 100% de liberdade na nossa infância de fazer o que a gente quisesse. Sem a vistoria dos meus pais, porque eu fazia um monte de coisa errada escondido dos meus pais.
Então, muita coisa, é porque assim,
muita coisa.
Os anos 80, aqui no Brasil principalmente, foram anos de libertação
ler,
total.
Rapaz.
É, porque como você tinha a ditadura militar, que durante muito tempo ela ditou literalmente o que você podia ou não podia ver, então tinha tudo era muito censurado e tudo mais. Quando chegou nos anos 80, quando liberou geral. Então, passava Coquetel no SBT... Depois do, sei lá, tipo, 9 da noite. E aí, tutti frutti, abria peitinhos.
Não vou reclamar, tá? Porque eu, não foram tempos, mano.
Não vou reclamar, tá certo.
Maravilhosos. A gente viveu a Woodstock do entretenimento aqui nos anos 90 e 80 aí, tá?
É sim, né? Banheiro do Gugu, Mamonas Assassinas.
Loucura. Com coisa que a gente assiste hoje e diz assim, meu Deus.
Total. Só que é o seguinte, tudo que é demais, isso minha mãe sempre falou, cara, tudo que é demais não é bom.
É veneno. O dizer é esse, tudo que é demais é veneno.
Não tinha uma banda que tocou no show da Xuxa de manhã cedo, Short Dick Man, uma coisa parecida.
É, sim,
ah, não
claro.
Não só uma vez.
Sim, é normal.
Esse vídeo é um clássico da internet.
Esse vídeo
gente.
É
coloca
um clássico.
Coloca aí, coloca Xuxa Dick. No YouTube, tá? Só pesquisa assim e aí você
Short
vai ver. A mulher tá cantando que eu não gosto de homem de pinto pequeno. E as crianças estão pulando como
tudo
se fosse
dançando.
Trem da alegria cantando. E a Xuxa lá se divertindo.
É cara, a plateia está cantando em coro.
A Xuxa de biquíni cavado no programa de criança.
Cavado é apelido. Ela tá com a roupa da Feiticeira Escarlate ali.
Mano. Cara, a questão é que é o seguinte. Tem uma analogia muito simples, que é o seguinte. Se você catar uma colher e botar ali na lata de leite condensado e der uma colherada, cara, que delícia. Mas se você virar o leite condensado no bico, tem uma hora que você fica empapuçado, tá ligado? Então, cara, essa analogia ela funciona perfeitamente pra qualquer coisa na vida. Então, por mais que seja incrível, fantástico, meu Deus, vai passar... Qual que era aquele filme que até ia passar na Band e dividiram em dois e aí na segunda parte cortaram? Qual que era? Era o Calígula. Vamos assistir Calígula.
Nossa.
Entendeu? Depois da novela, entendeu? Era isso, cara, assim, o bagulho era muito
solto. Entretenimento familiar, rapaz.
É porque sabe qual é o problema? É porque era uma época do tudo demais é veneno, mas ao mesmo tempo era uma época que várias pessoas diziam que o mal que faz o pouco faz o muito.
É. Mas era uma época também, Kátia, que se falava assim, ó, porque as pessoas reclamaram, né, porque eu lembro que eu fui uma das pessoas que reclamou, que foi quando mudou a Sessão da Tarde, né, deixou de ter esses filmes pra ter só filme de cachorro e de Natal e, né,
Que é filme religioso, filme cristão hoje,
né, bastante. Filme mais, né, PG-13, assim, total. E aí eu falei
não,
assim,
meu PG, Deus, não, nem PG-13, é PG.
Livre, né? PG, né?
Livre, é.
E aí,
classificação livre.
E aí eu fiquei me perguntando, cara, por que acabaram os filmes na Sessão da Tarde? Antigamente que era bom, né? Ah, que saudades, anos 80, 90, meu Deus, acabou. É porque foi criada a classificação indicativa, né? E a classificação indicativa, óbvio, que ela vai dizer assim, olha, Robocop não é um filme livre. Rambo não é um filme livre, gente, né? Então temos que colocar em horários devidos. Tanto que todos esses filmes passam quando? No Corujão.
Até Conta Comigo, Juras, que é um clássico da Sessão da Tarde. Os pivetes estão indo procurar o cadáver de outra criança que morreu.
Exatamente.
Ei, vocês querem ver o cadáver?
Outro período, assim, eu acho ruim de ter vivido nessa época, jamais. Eu sou o que sou, porque, né, vivi tudo isso e tenho história pra contar.
Apesar
aqui,
de tudo isso.
Mas eu tenho uma consciência óbvia que eu assisti muitas coisas que eram impróprias para crianças.
Gente, nenhum filme baseado em livro do Stephen King pode passar na Sessão da Tarde, nenhum.
Existe classificação indicativa por um motivo. Ah, mas as crianças hoje em dia jogam GTA, brother. Tem 18 anos na capinha do jogo. Se a criança joga, é porque o pai deixa o menino jogar. É isso.
A culpa não é da classificação indicativa, é do pai. É o mesmo pai que deixava a criança de 10 anos de idade assistir Presença de Anitta. Aí a culpa é do pai.
Não, e eu... E eu que via... Era maravilhoso.
Meu Deus, juro. Tu não tá se ajudando.
Mas tinha aquele negócio do Cavalo Zodíaco, né? Cavalo Zodíaco, não. É um desenho animado. Eles estão vendo desenho animado. Aí os pais me viam assistindo, por exemplo, Cavalo Zodíaco e pensavam que eu tava assistindo os Smurfs, entendeu? Que era a mesma coisa. E, brother, o Cavalo Zodíaco era sangue... Era o filme do Zack Snyder, quase, né? Na cara, assim, jorrando sangue. Vamos cortar os pulsos... Corta os pulsos para colocar o sangue nas armaduras. Vamos lá, Shiryu. Se segue.
A gente tá desandando, né? Mas eu lembro de uma época no colégio em que era extremamente comum esse assunto de fazer pacto de sangue.
Caraca.
Extremamente comum. Tipo assim, todo mundo falava, ah, não sei o que, não sei o que. É porque quando as pessoas são muito amigas, elas fazem pacto de sangue, mas é porque é uma coisa perigosa, não sei o que. É meio que, ó, você vai dizendo pra uma criança que o negócio é perigoso, a criança vai querer fazer isso aí. Sim. Eu, obviamente, nunca fiz porque eu sempre tive medo de doença. Mas, e também de furo, né? Mas, enfim, não é à toa que esse tipo de assunto surgia. A gente tava exposto a tudo, cara.
Na minha escola teve reunião por causa de pacto de sangue.
Não é você deixar a criança não fazer nada a sua vida. Uma supervisão, você dá uma olhada assim, ó.
É, rapaz, tá vendo o quê? É, cara, tipo, é o que você
quê?
Falou.
Pacto de sangue na tua escola, Roger?
Então,
fez um
teve...
pacto de sangue?
Não. Teve uma época de que começou a ter essas histórias de pacto de sangue e fizeram uma reunião, lembro, uma reunião daquelas de botar todo mundo, a escola inteira no pátio, entendeu? E alguém lá em cima falou, olha, gente, isso aí é perigoso, vocês podem passar doença. Aí falaram sobre HIV, falaram sobre hepatite, um monte de coisa. Porque começou essa brincadeirinha
isso,
de cortar
chegou.
A mão e fazer...
Exato.
É, cortar a mão e fazer...
Cavaleiro Zodíaco, viu?
Não, Cavaleiro Zodíaco não tem nada. Cara, não teve pacto de sangue em Cavaleiro Zodíaco.
Não teve, mas teve sangue sendo derramado.
Tinha
aos baldes.
Cara, tinha muito filme que esse negócio de pacto de sangue.
Personagem se banhava
nossa,
de sangue.
Nossa, tinha demais.
Ah, loucura. Mas assim,
acho
né?
Acho que Jovens Bruxas... A gente tá desandando aqui, tá?
A Ferro e Fogo, né? A geração dos 80 e 90 foram forjadas a Ferro e Fogo. E não vem dizer que, né? Ai, meu Deus. Né? Estamos bem. Olha aí, joguei, né? Os jogos, vi os filmes mais proibidos, não sei o que. Tô aqui, bonito, né?
Eita, tomando aquele remedião pra acalmar os
ansiedade,
nervos,
depressão.
Pra ansiedade, pra depressão, um monte de coisa. Ah, tô ótimo, nossa. Era assim que tinha que
ser.
E
é a mesma galera que foi ensinada a não querer fazer terapia, porque terapia não pode, coisa de doido, né? Ou seja, olha o nível do ciclo vicioso,
que o pessoal
cara.
Falava, quando você falava de psicólogo nos anos 90, você, cara, tu tá com algum problema de saúde sério, assim mesmo? Tu é doido?
Essa era a pergunta,
era essa,
gente.
Era real essa.
Por isso que séries como aquela sessão de terapia, por exemplo, são importantes pra educar o público pra saber, olha, fazer terapia não é uma ideia ruim nos dias de hoje, sabe? Não é só...
E nem,
você...
nem um dia.
Sim, não,
nem
eu, um dia. Eu posso dar uma experiência pessoal? Eu fui no... A primeira vez que eu fui num consultório de psiquiatria, eu particularmente, que tava indo lá, eu fiquei olhando em volta e pensando, meu, eu vou chegar lá e é tipo um lugar de um monte de louco. Não, aí você chega lá... É um consultório como qualquer outro que eu já fui um milhão de vezes em um... Sabe? É que nem o consultório que eu já fui de dermatologista. É o mesmo... Sabe? Não tinha ninguém chorando na sala de espera, nem nada disso, cara. É um consultório como qualquer outro.
As pessoas começam a fazer essa sessão de terapia, né? Como foi falado aí. Primeiro que no primeiro dia caem 312 mil paradigmas que você talvez carregue. É como ir pra academia, tá ligado? Que antigamente ir pra academia era uma coisa de debilóide. entendeu? O cara assim, ah, abestado, vai pra academia, não tem nada na cabeça, né, tu? É, era isso, antigamente ir pra academia era relacionado a isso. Por quê? Porque anos 80 e 90 foi uma geração que ninguém cuidava da saúde, né? E aí tá todo mundo bem.
E aí vai ver como
né?
é que tá a Jane Fonda hoje em dia. E como é que tá a galera que falava mal de quem ia pra academia ou fazia os exercícios da Jane Fonda.
Pois é.
E eu tô falando isso aqui do alto do meu sagitário.
Mas, Kátia, a gente vive hoje numa das capitais que as pessoas mais se exercitam, que é Fortaleza.
Não, hoje em dia tem academia em tudo quanto é esquina.
O pessoal se exercita, mesmo quando não podia se exercitar. Então,
não, academia antigamente era aquele negócio... Eu lembro de ir na academia com meu primo, lá. Eu lembro que eu era criança e ia com meu primo. Academia era aquele negócio que só quem fazia aquelas musculação, aqueles aparelhos tudo velho, tudo descascando.
Marombado.
Era os marombados e quem fazia aquelas ginásticas de polaina e fazia o supino, os ferros e tal. Hoje em dia, qualquer um, você vai na esquina que você paga um valor irrisório, aí você faz academia.
Não, e faz parte da rotina das pessoas, entendeu? Se exercitar é uma coisa que você faz assim, olha, você quer viver por muitos anos? Se exercite. Se você não se exercitar, você vai morrer, meu filho. É isso.
Exatamente. E terapia não tem divã, tá? Só pra avisar, né? Pros incautos. Você chega lá, é uma cadeira, um sofá, uma coisa.
Depende, tá? Depende. Existem consultórios que tem, porque depende do grau do seu atendimento, né? Às vezes você vai pro divã, às vezes você fica só... Né?
Tem dois caras que eu honestamente queria ver uma sessão de terapia deles. Luiz Buñuel é um deles, junto de Salvador Dalí. É uma das primeiras vezes que eu fiquei muito chocado no cinema. É, aqui em Fortaleza tinha um cineclube da Casa Amarela, onde eram exibidos alguns filmes clássicos. Né? Um deles que foi exibido, foi a primeira vez que eu fui expulso a Luiz Buñuel, foi Um Cão Andaluz, que é um curta de 17 minutos.
Eu vi esse curta, que era no... Esse mais alguns filmes, no Cine Ceará. Teve uma amostra do Luiz Buñuel e passou todos os filmes dele.
Pois é, um curta de 17 minutos que o Buñuel fez em um conjunto com o Salvador Dalí, completamente surrealista, que são imagens que se passam num sonho barra pesadelo. Em uma delas você tem, entrecortados, uma lua sendo cortada pelas nuvens e um globo ocular sendo cortado por uma navalha. E é mostrado de maneira extremamente gráfica, sabe? Não só essa, como algumas outras imagens perturbadoras, como uma mão repleta de formigas. É um curta cheio de imagens que são feitas pra atiçar o seu subconsciente, de alguma forma.
Cara, Dalí, né?
É Dalí, né?
Dalí. Não é por acaso que ele ia participar do Duno do Jodorowsky, é porque é muito a vibe dele mesmo.
Agora, imagine o seguinte, existe um carinha, não sei se vocês ouviram falar dele, eu não sei se essa história é anedótica ou se é fato mesmo, chamado Charlie Chaplin, certo? Que tinha uma cópia desse filme na casa dele, entendeu? Ele tinha um rolo de Um Cão Andaluz, e que de vez em quando ele botava pra assistir, ele dizia a história, reza a lenda, né? Que ele tinha um projecionista chinês que era o responsável por operar lá o cinema particular dele e tal. E você tava lá e dizia, ó, dá o play aí, cara. E toda vez que o cara chegava lá e dava o play, quando chegava nessa cena do olho vazando, ele sempre ouvia um tum. Era o cara desmaiando, porque ele não aguentava ver essa cena.
Tá muito cara de anedota isso aí, né?
Eu acho que isso é mentira, mas é um ótimo mentira.
Mas é uma boa anedota,
vai. Uma anedota.
Gostei. Minta mais, Siqueira. Gostei.
Não sei, só sei que foi assim.
Tem um filme que eu assisti apenas uma vez no cinema, porque eu gostei demais, né? O cinema
Vingadores Ultimato
sul-coreano, ele é... surreal. O cinema sul-coreano, ele traz umas coisas que pra gente parece assim, né? Pra eles parece bem normal mostrar, mas pra gente que não tá acostumado, a gente é meio impactado. E aí tem um filme que é extremamente famoso, inclusive, né? Reverenciado na cultura pop, chamado Old Boy. Old Boy é um filme que existe uma reviravolta que eu não vou contar, obviamente, aqui, pra você poder assistir.
Esse aí não pode.
E você sentir esse impacto também e nunca mais assistir novamente o Old Boy. Que ele faz você quase ter ânsia de vômito. Aí você pensa assim, meu Deus, é uma coisa, né? Uma pessoa sendo aberta no meio, assim, no meio da sala. É um olho sendo revirado. A língua sendo arrancada. Não. É um negócio que talvez seja até pior do que isso.
É muito pior.
É, porque um olho sendo derretido, a gente tem o albergue, assim...
Não, e tipo,
mas é o porn,
a primeira vez que Old Boy começou a vazar pra cultura ocidental, foi o pessoal falando, olha aquela cena de violência lá com toda filmada em dois...
Mas não é essa 2D. Cena, sequer, que eu tô falando.
Eu sei. Nossa, isso é muito Tarantino e tal. É uma influência e tudo. E você chega aí, o negócio, quando você termina o filme, você vê que o buraco é muito mais embaixo.
Mano, o filme, ele é daqueles de... Pra mim, se tem um filme que representa essa nossa pauta aqui, é Old Boy. Porque eu fui realmente impactado de um jeito ali, que eu fiquei assim, sabe o urso do pica-pau, tá ligado? Eu tava daquele jeito no cinema, sem saber pra onde olhar, cruzando e descruzando as pernas. Porque eu falei assim, por quê, né? Por que que eu estou aqui?
O que que tá acontecendo na minha vida? O que que eu fiz pra chegar até aqui? E isso foram as minhas próprias ações. Eu tomei essa escolha. Eu tomei essa decisão.
É um filme muito...
Cara, Old Boy...
É fantástico
Old Boy,
o filme,
mas eu vou dizer... Mas eu vou dizer, é imperdível. Old Boy é imperdível.
Inclusive, o Old Boy, ele faz parte de uma trilogia, né? Que é a trilogia da Vingança.
Trilogia da Vingança.
É o Senhor Vingança, o Old Boy e o Lady Vingança. Eu tenho os três. Então eu não posso falar que eu só assisti uma vez, eu assisti várias vezes. Os três são nesse nível. Assim, são filmes extremamente bem feitos e impactantes. Quando termina, você fala, puta. Puta, não acredito, mano. E aí o cara faz melhor, entendeu? O Lady Vingança é um daqueles que... O Lady Vingança eu tenho aqui e eu só vi ele uma vez. Eu não tive coragem de ver ele de novo, sabe?
O Park Chan-wook, né?
O Park Chan-wook, exatamente. Tem um coreano também, que é o Caçador. Não sei se vocês já viram. Que também é... Puta merda, mano. Esse filme, ele é foda, assim, porque... É sobre um assassino de garotas de programa, assim, também na sul-coreano. E tem uma equipe que é que tá tentando descobrir esse serial killer. E logo de cara você já vai ver quem é o serial killer, eles já mostram pra você. E aí tem uma menina que ela é tipo a mocinha e aí, mano, de repente, assim, no meio do filme, acontece. Aí você fala, cara, qual é o seu problema, cidadão, sabe? E assim... É bem gráfico, bem impactante. É no estilo... O cinema coreano, sul-coreano, ele é bem isso mesmo, né? Ele coloca todas as emoções na tela, na tua cara. Então, ao mesmo tempo que alguém tá rindo, alguém tá se desgraçando e muita
tipo
violência.
O cinema do Bong Joon-ho ali também, né? Do Parasita.
Sim.
E tudo, né? Tudo desse jeito.
A gente falou... aquela coisa, a gente falou aqui do Chan-wook Park, do Bong Joon-ho. Mas também tem o Kim Ki-duk, que fez Pietà. Cujo final, gente, é uma porrada tão grande que você sai tonto do filme.
O cinema sul-coreano, eu acho, particularmente, é um dos melhores cinemas da atualidade. Assim, eu não me lembro do último filme ruim coreano que eu assisti. Sem brincadeira, todos os filmes
viscerais,
que eu...
São viscerais, né? Assim, existe um...
Todos, cara.
O cinema japonês, ele deu uma caída na chegada no mainstream, né? Os filmes japoneses, a gente tá vendo muito pouco, né? Agora o da Coreia do Sul aí, parabéns, né? Parabéns
pela exportação. E acho que a gente vai ver cada vez mais filmes chineses, né? Não só realmente filmes 100% chineses, mas filmes chino-americanos vão chegar muito mais a gente. Sim. Desde que, inclusive, cabe aqui falar de A Despedida, né? The Farewell, da Lulu Wang.
Nunca vi.
Porque que, assim, é juras, não vejo bom. Agora, sério.
Não vou ver.
É muito bom.
Ano que vem, dezembro... Tu assiste. Perto da Copa, que tu fica feliz. É um filme maravilhoso. É um filme que você ri muito. É um filme que você entra, assim, totalmente na dinâmica daquela família. Na dinâmica daquela cultura também, né? Que é levada por aquela família. Mas é um filme que traz aquela mensagem dolorosa e completamente inevitável de que todas as pessoas que você ama um dia vão embora. E aí é aquela coisa... Você sabe disso. A gente acorda e dorme sabendo disso. Mas tem lembrete... Que pega você no intestino, entendeu? E esse filme aqui, ele me pegou, assim, bem na boquinha do estômago, assim, só pra eu dizer assim, eu amei esse filme. Esse foi talvez um dos filmes que eu mais gostei na minha vida. Mas eu nunca mais vou assistir isso aqui. Nunca mais.
Sério mesmo? Eu reassistiria, principalmente pra gravar um Rapadura Cast que eu acho que ele merece. Porque ele é um filmaço mesmo.
Se a gente for gravar Rapadura Cast, eu reassisto.
Então, olha lá, hein?
Merece.
Olha lá, hein? Quem sabe no ano que vem aí, porque...
Merece muito mesmo.
Porque assim, eu acho que ele é um filme sobre isso, tá? O nome do filme já fala, né? E a própria sinopse do filme você já vai saber, né? Que é uma garota que precisa voltar pra China porque a avó dela as coisas não estão indo bem, né? Foi diagnosticada com uma doença. E você sabe que ela tá indo lá, tipo, pode ser a última vez. E deve ser a última vez que ela vai ver a avó. Mas é muito sobre o crescimento dessa personagem, né? E não só sobre essa despedida em si, né? Tem muito da personagem crescendo ali e entendendo como as coisas acontecem. Entendendo mais a própria família.
É, no meio daquilo tudo, né? Dos dois lados que ela tá, que é, tipo, ela é americana e ela é chinesa ao mesmo tempo. E aonde é que ela se encontra ali... Nossa, cara, que filme espetacular, meu Deus, cara, que filme espetacular.
É, eu acho que ele merece um podcast, porque é um filme que tem muitas camadas, e a gente precisa muito, acho que tem muito pra gente conversar sobre ele.
Ai, cara, meu Deus, a gente falou de 1000 filmes aqui, essa é a primeira vez que eu fico com o olho cheio d'água nesse podcast.
Eu tô arrepiado aqui.
Alguns meses atrás, Rogério, tu falou alguns filmes aí, tu vai assistir... E certeza tu vai querer gravar podcast. Tu errou todos, né? Errou uns 5.
Não, foi um só. Um só, na verdade. Um só. Qual que foi? Você... Foi o Família Mitchell, que ele não quis gravar.
Eu nem assisti ainda, então...
E aquele lá do Meia Noite... Uma Noite em Miami também. Tu falou assim, tu vai querer...
Não, não, esse não. Foi o Siqueira, não foi eu.
É incrível, cara.
Foi o Siqueira. Nem achei tão legal esse daí. Mas o...
Amargos.
Mas tem dois filmes sobre luto que eu acho que são inassistíveis mais pra mim. Eu não consigo. O Manchester à Beira-Mar.
Meu
né,
Deus, esse daí, minha nossa senhora.
Eu assisti numa cabine, eu chorei copiosamente. A cabine inteira. Da hora que eu percebi o que que tava acontecendo, até o último minuto do filme, eu... Aliás, terminou o filme e eu continuei chorando, tá? É, porque realmente é sobre uma pessoa... absurdamente destruída e que não tem saída, não tem esperança, não tem nada, e você só fica assistindo essa quase um torture porn sentimental, assim.
Nem tudo é torture porn, já bem só, já tudo pra ti é isso agora, mano. Não é não, mano.
Calma.
É só um filme triste, mano. É um filme triste, eu tô falando, de luto,
mas assim,
mano.
É porque assim, o que eu tô querendo dizer aqui é, não é no sentido negativo que nem eu falei no
então filme. O Vingadores é um torture porn de ação.
Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que esse filme aqui, ele é um filme que expõe os sentimentos dessas pessoas de uma maneira muito impactante. Real, muito. Então, mas é uma atrás da outra e você mal tem respiro pra conseguir aliviar. Por exemplo, a gente falou do Quarto de Jack, né? É um filme que em vários momentos você tem um respiro com a fofura do garoto, sei lá, alguma coisa do gênero, que você consegue respirar e seguir em frente. E o Manchester à Beira-Mar é um filme que, de um, sei lá, do meio pra frente, ou talvez do segundo ato pra frente, cara, é difícil de você sobreviver até o fim, cara. Eu assisti uma vez só e eu não consigo mais nem pensar em um dia assistir esse filme.
Sabe? Mas a temática dele é aí que eu não assisto mesmo.
A temática dele pra mim é... É horror, né?
Não tem como eu voltar, o cara... O Kizer África, assim, eu não gosto dele como ator, tá? Pra esse papel, parece que foi o papel da vida dele mesmo, né? Não é possível, porque...
Parece que foi escrito pra ele, né?
Porque ele é um cara introspectivo, né? Pesaroso, e ele passa por uma situação meio bosta do irmão dele e tudo. Então é realmente um filme muito pesado.
É, ele perde o irmão e aí ele tem que lidar com o sobrinho que quer ficar com ele... Só que aí você percebe que a própria família dele, né? Você vai percebendo durante o filme que a família dele foi destruída. E aí você vai entendendo tudo o que foi acontecendo. E ele é um cara que não só ele é um cara que, tipo, é triste. Não, cara. Ele é de mal com o mundo, assim. Ele trata todo mundo mal. Ele não tem vontade de mais nada, né? Ele só quer beber e seguir em frente. E aí ele tem que lidar com esse sobrinho que entra pra vida dele, né? Que, tipo, quer... Porque é um moleque... É um adolescente, então ele tá fervilhando a vida dele, né? E é um adolescente que acabou de perder o pai. Então é luto, batendo com luto, batendo com luto, batendo com desgraça. É muito difícil esse filme, eu nunca mais quero ver. E tem um outro também, que eu não sei se vocês viram, que chama O Quarto do Filho.
Ah, cara, pelo amor de Deus, esse é...
É um filme do Nanni Moretti, é um filme italiano, que esse também eu só consegui ver uma vez e nunca mais... Porque ele fala também sobre o luto, que é um pai que perde o filho, e a família não consegue lidar com isso, cara. O filho dele se afoga, logo no começo do filme, se afoga, e eles não conseguem lidar com essa perda. E tem uma namoradinha dele, que tipo, do filho, e eles meio que recebem ela como se ela fosse o filho deles. Cara, olha, tô arrepiado também, é um filme que... Merece muito ser visto, porque é um filme maravilhoso do Nanni Moretti. Nanni Moretti tem um cinema muito bom, que se as pessoas que estiverem ouvindo aqui não conhecem, procurem o cinema do Nanni Moretti, que ele é é muito show. E esse filme aqui, com certeza, é a obra-prima dele, assim, porque é um filme que fala sobre... Talvez seja o filme que eu assisti que mais consiga traduzir o que é a perda, sabe? O que é... Como lidar com essa... O que é perder um ente querido da sua vida, sabe?
Tem que seguir em frente. Tem outros que são parecidos, assim, tipo o próprio Árvore da Vida, né? A Árvore da Vida também é um...
Não, só que o Árvore da Vida, o Árvore da Vida utiliza isso de uma maneira um pouco mais lírica, né?
Sim.
Ele fala isso, sobre perda, ele fala sobre perda da inocência, ele fala sobre...
Ele volta pro começo do mundo, né? Do universo, né?
É aquela coisa, o Malick, ele tem uma forma muito lírica de lidar com o luto. Tem outros diretores que têm uma forma mais objetiva. O Nanni Moretti é um cara que lida com esse sentimento de forma muito objetiva. Ele lida de uma forma muito pé no chão, sabe? O Malick, ele tenta equiparar toda a questão da existência única de uma pessoa com a própria existência do universo, com o próprio tecido do universo. É uma coisa que vai muito além, sabe? Ele vai de uma forma muito mais cósmica, às vezes. O Nanni Moretti, ele lida isso de uma forma muito pessoal, muito micro, sabe?
Total,
e isso se torna muito mais doloroso, às vezes.
É, porque tem muita pressão de ter que seguir em frente, né? E porque ele tem outro filho, tem essa namoradinha, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti, desculpem se eu não tinha lembrado, mas se eu não me engano, ela tá grávida do filho dele. Então tem toda essa questão dessa pressão de a família se manter unida, porque... Realmente, cara, a gente sabe de muitas histórias muito tristes de famílias que simplesmente se despedaçam quando perdem um filho, né? Um filho jovem. O casal não consegue mais conviver junto. E aqui eles têm um outro filho, então eles precisam continuar essa luta do dia a dia. Mas como é difícil,
que existe a pressão dos outros, né? Sobre o seguir, né? E existe a pressão que você se coloca também, né? De, certo, eu tenho que seguir minha vida também. Mas e aí? Por que é que eu não consigo? E é realmente um passo extremamente complicado e é muito difícil, né? Não tem como você fazer esse tipo de pressão em alguém. É muito injusto, né? E é muito desleal, eu diria. Porque você não tem como mandar no sentimento, né? Que nem... Eu não tô falando só de morte, né? Você pensa em fim de relacionamento, assim, não, se preocupe, não. O tempo vai curar tudo. Vai pra puta que o pariu, caralho. Esse negócio de tempo vai curar, cara. Eu tô morrendo aqui, tô sofrendo aqui e vem com esse papinho de... Assim, eu sei que o tempo vai curar. O tempo cura tudo, cara, né? É umas coisas que não cura, mas, né? E deixa menos doloroso, eu diria. Ele dá uma aliviada. Então você não tem como cobrar.
Amortece.
Vira a cicatriz do Frodo, né? Depois que ele leva a espadada, né? Diz assim, cara, vão passar anos. Ele vai colocar a mão na cicatriz e vai continuar doendo, né?
Aquela ferida nunca vai cicatrizar de fato.
Exatamente. Falamos aí sobre vários filmes. Muita coisa, hein? Falamos sobre vários filmes. Alguns são recomendações, outros são, né? Pra você passar longe... Não faça isso, né? Quando a gente fala assim, você... Esse podcast foi o alerta de gatilho, entendeu? É assim, olha, é sobre isso, não veja. Ou se faça isso, né? Por conta disso.
Acho que não só isso, né, Júlio? A gente falou de vários cineastas diferentes. Eu tô muito feliz com esse cast, falando sério.
Tudo bem. Tudo bem. Tirando o Rogério, ficou com raiva aí. Rogério sempre ficou com raiva.
Tava,
né?
Doido pra falar de tristeza. Rogério tava doido pra falar de doença
o
também.
O Siqueira mudou, porque o Siqueira aí tá medicado agora. E o médico falou assim: olha, por favor, Siqueira, a pressão, cuidado. Então, relaxe, né? Fique relax.
Eu tô o J. Jonah Jameson no Homem-Aranha 3.
Exatamente. O Rogério aí tá no modo Fua Alborguete, né? Ah! Pá, 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 pá. É isso que o Rogério tá aí. Deixa seu comentário aqui nas redes sociais. Aliás, manda pra gente aí qual filme que você não consegue assistir de novo nunca mais. Que você viu uma vez e falou assim: meu Deus, nunca mais verei. Por favor, não vejam. Manda pra gente lá no @ Rapadura no Twitter. A gente quer saber. E as pessoas que mandarem pra gente, né? Marcando o @ Rapadura, a gente vai dar RT assim pras pessoas, né? Poderem não assistir também esses filmes que vocês não conseguem assistir mais.
Ou não, né?
Surpresa.
Existe. Tem gente que vai pegar essa lista aqui e vai sentir: estou me sentindo desafiado. Vamos ver se vai me abalar. E aí vai dizer assim: nem achei isso tudo. Dei foi risada. Aí é foda, né? Aí é foda, né? Aí a gente vai dar um bloco.
Tchau pra você, que é o grande durão que não tem coração. Isso. Parabéns aí. Nossa Senhora,
a gente vai dar um bloco e reportar como spam pra Polícia Federal.
Exatamente.
Muito bom. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.